mundo, olá senhoras e senhores, olá meninos e meninas, aqui quem fala é o Giancarlo Silva e estamos começando o episódio número 4 do SelectCast.
Pra vocês que duvidavam que a gente fazia outro, toma na cara de vocês.
Que pensou que a gente não ia voltar?
Isso aí, eu aqui é o Diego e eu adoro Metal Gear.
Ah, aqui é Ives e eu não gosto de Diego.
Quanto amor.
Mas, o cast de Threadcast, nesse cast que a gente tá aqui no Threadcast, a gente resolve falar notícias e se sobrar tempo a gente fala o que a gente tá jogando, porque, né, a gente que manda nesse áudio.
É, vamos mandar a real aqui, a gente tá sem pauta, então a gente vai falar sobre alguns acontecimentos que rolam aí na
internet. Alguns acontecimentos que aconteceram.
Alguns acontecimentos que aconteceram. Na indústria de games aí nas últimas semanas, incluindo finalmente o advento dos troféus no jogo Metal Gear Solid 4 pra PlayStation 3.
Então, 4 longos anos.
Eu acho que essa primeira de 4 questão... anos foi pra combinar com o número 4 do nome do jogo, sei lá.
A primeira coisa sobre esses troféus aí é, pra vocês, faz diferença jogar um jogo com troféu, sem troféu?
Não faz, porque a gente tá numa geração já acostumada a sem troféu. Geração, eu diria assim, todos, sei lá, 40, não sei quantos anos tem a indústria de videogame, mas enfim. Toda a indústria de videogame a gente não tava meio acostumado com os troféus, é uma parada de, sei lá, 10 anos. Então...
Não, tem até menos, né, assim.
Tem até menos. Tem muitos jogos que você não tem achievements. Mas por que estavam esperando? Porque muitos jogos, tipo Burnout Paradise e o primeiro Uncharted, receberam um patch de troféus assim que o advento dos troféus foi anunciado pela Sony. Porque assim que o PlayStation 3 lançou com os jogos, não tinha esse esquema. É depois que criaram esse esquema, eles colocaram com packs, e Metal Gear não teve, tipo, não sei porquê, não sei se tinha algum motivo de produção, alguma coisa assim, mas...
Alguma decisão de design do Kojima?
Também nem isso, mas deve demorar, porque o jogo com Metal Gear, tu não pode colocar troféus, tipo, ó, você passou de fase, tá entendendo? Então, troféus meio pensados.
É, realmente um troféu como esse...
Mas esse troféu de progresso, ele é muito usado para a própria empresa saber o quanto que os jogadores estão avançando no jogo, né? Então, por isso que a gente tem muito troféu. Mas a gente tem troféus, por exemplo, se o cara terminou no easy, ele ganha um troféu, se terminou no normal, ganha outro, no hard, ganha outro. Então, quando... Aí a empresa, ela tem lá isso, à disposição dela, 10% dos jogadores terminaram no hard, por exemplo. Ou então... Quando a gente tem múltiplos finais, 20% fizeram esse final ou aquele. E aí ela acaba tendo um feedback pra onde guiar os próximos jogos dela.
Próximos jogos, muito. Ainda mais jogo com Metal Gear, que tem gente que acha que a jogabilidade é quebrada ou a jogabilidade é meio difícil de... Eu acho que o 4 é o mais simples, porque é o mais fácil e...
Eu joguei um pouco do Metal Gear 4 na casa de um amigo meu. E realmente eu comecei a comparar a jogabilidade dele com a jogabilidade do 2, que foi o que eu tinha jogado por último. E realmente ficou um pouco mais amigável. Acho que foi,
influência dos jogos
de... Por influência dos jogos de tiro em terceira pessoa. E como ele ficou um pouquinho mais parecido, aí ficou mais fácil. Mas não deixou de ser uma jogabilidade de Metal Gear.
E a camuflagem também em relação ao 3, né? Ela evoluiu bastante.
Eu nem digo a camuflagem, essas características assim, não. Eu falo aspectos da jogabilidade mesmo.
Mas é porque a camuflagem tinha todo o lance de você ter que abrir um menu pra trocar a camuflagem.
Tipo, você tá num momento de tensão, sei lá, quando você vai invadir a base militar lá como médico, esse tipo de momento mais de tensão do jogo, do 3. Você tem que abrir no meio da atenção, além de quebrar a imersão, é meio trabalhoso de fazer. Então, vão ser duas coisas: vão ser o patch do Metal Gear 4 e também o jogo, porque vai sair no Japão o PlayStation 3 The Best, que é uma versão dos melhores jogos de PS3 do Metal Gear. Que essa versão já vai ter os troféus e a possibilidade de você instalar tudo no seu HD. Então você não vai precisar de loadings excessivos.
Então, é o que eu acho, que eles de certa forma tinham que justificar o investimento nesses troféus, e um relançamento do jogo é uma boa justificativa. Ele tem esse acréscimo da instalação, né? Uhum. E eu acho que vai acabar que gente que já tem o jogo vai comprar, ou gente que teve o jogo e trocou, vendeu, sei lá, vai comprar de novo.
Mas além do mais, deixa eu perguntar uma coisa. Patch, além do mais, eles vão lançar um patch, então não precisa comprar o jogo de novo.
É porque, de qualquer forma, ele te oferece essa versão fechada. Eu já quase comprei Red Dead Redemption, a versão completona, mesmo tendo o jogo e o DLC do Undead Nightmare, entendeu?
Ah, não, eu entendo.
É por causa do ele lançando esse pacote novo como uma versão, a versão definitiva do jogo.
Cara, que de qualquer forma você vai estar comprando o mesmo jogo duas vezes.
Sim, eu desisti por causa disso, mas a ideia é que ele vai estar apelando pro fã do jogo, e aí muita gente acabou que já esse jogo é muito antigo, então ele já foi vendido, já foi trocado já.
Por exemplo, Metal Gear 4, onde você encontra por R$50, R$40 muito fácil.
Sim.
E outra, a gente tá falando assim, mas pode ser, pode não ser, mas o jogo só foi comprado no Japão. O patch pode ser mundial, enfim, mas no momento só foi confirmado no Japão, porque tá comemorando 25 anos do Metal Gear. Então a gente não sabe se a versão PlayStation 3 The Best vem pro ocidente, ou só o patch vem, tá entendendo?
Entendi.
Então a gente não tem muitas coisas. Mas provavelmente, sei lá, dia 30 de agosto é a data do patch e da versão. Então, sei lá, daqui dois meses pra frente aí devem lançar a versão ocidental. É uma forma de comemoração, 25 anos de Metal Gear, e de relembrar o melhor jogo da série, né? Mas eu posso falar que não é pra ganhar dinheiro, porque já estão ganhando dinheiro com a edição HD.
Eles já ganham dinheiro pra caramba sem lançar a versão HD nem nada, cara. Eu acho que...
Não, eles estão lançando a versão HD do Vita, a versão HD do PlayStation 3 do Xbox, ainda vou ganhar mais dinheiro com o Rising quando vai sair no começo do próximo ano. Então, dinheiro não é problema.
Eu digo, a parte de dinheiro que eu falo, não é ganhar dinheiro, não é...
É justificar o investimento.
É, não é simplesmente visar o lucro, é questão de justificar o investimento mesmo, porque uma vez que ele já vendeu o jogo foi orçado sem troféus, né? Então, para depois que o jogo tá pronto e já vendeu uma cacetada, botar mais trabalho nele de graça... para distribuir os troféus, que talvez eles não justificassem na época. E hoje, se eles venderem um pouco dessa... Porque também não deve ser um investimento tão alto assim, colocar esses troféus.
Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você acha que o pessoal da Konami teve esse pensamento, por que o pessoal da Naughty Dog também não teve esse pensamento quando lançou os troféus para Uncharted 1?
É porque talvez... A gente não teve um Metal Gear novo, entendeu? O Uncharted... já foi planejado com uma franquia que teve um outro jogo 2 anos depois
é mais
complicado de relançar um Uncharted. Se eles lançassem num espaço muito curto, relançassem o Uncharted 1 com troféus cobrando...
Não é só relançar, é um patch, cara.
Atualização, cara.
Sim, mas eu tô falando, o Metal Gear, eles vão relançar o jogo e junto com o relançamento sair esse patch. Não vai sair o patch sozinho.
Porque a Sony, outras empresas também tem, mas a Sony tem aquele costume de mudar as capinhas e colocar uma barrinha vermelha, Greatest Hits,
exatamente, Best
Sim, mas o relançamento
normal, não tem nada a ver com troféus não, cara.
Não, mas o Metal Gear, essa é uma edição comemorativa. Metal Gear já teve edição Game of the Year, edição Greatest Hits,
entenda, o esquema do Uncharted é porque o Uncharted Burnout e tal foram os primeiros jogos a ter troféus, então eles escolheram os exclusivos ou não exclusivos pra ter um troféu. Tá entendendo? Porque coincidiu do Uncharted primeiro, coincidiu junto com o lançamento do PlayStation 3. Tá entendendo? Então, vários jogos que coincidiram com o lançamento do console ganharam os troféus. Tá entendendo?
O Uncharted não saiu junto com o PlayStation 3.
Não, junto que eu digo assim, foi um primeiro grande jogo. Tá entendendo? Primeiro grande jogo na época onde a piadinha era PS3 Has No Games. Entendeu?
É o primeiro grande exclusivo deles, aí você diz?
Porque o Uncharted é no final de 2007, né?
Sim, o PlayStation 3 foi em 2006. Então foi, tipo, parece que fez um ano sem jogo. Mas, continuando com Metal Gear, eu queria comentar uma coisa que, graças a Deus, que foi desconfirmado, que na Comic Con, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas o Kojima tava lá, esse vai Comic Con é um menino maroto, e ele supostamente tinha feito uma conferência fechada e mostrou Metal Gear 5 para o pessoal, que era o projeto Ogre, que tem uma sigla que eu não vou lembrar agora. Todo mundo, meu Deus, era Metal Gear 5 e tinha pedaços do trailer e tal com imagens. O Kojima falou, então gente, essas imagens aí são mais falsas que nota de 3 reais. É, parem com essas coisas. E graças a Deus, porque eu não quero que o projeto Ogre do Kojima seja outro Metal Gear. Eu quero... É que nem o Miyamoto. Eu quero que o Miyamoto saia dos jogos infantis. Eu quero que ele faça um jogo triple A, um jogo grande, jogos com pensamentos dele como game design.
Tu tá ligado que isso pode ser realidade, viu? Porque Miyamoto...
Não, eu sei, tempo, eu sei, exatamente.
Tempo atrás ele comentou que tinha vontade de criar um first person shooter, então, quem sabe? Uhum.
Então, eu quero ver um jogo do Kojima fugindo um pouco do Metal Gear. Não que ele não já tenha feito isso com o Polysynauts e o Snatch, que eu ainda quero que ele junte e lance em HD os dois.
Porra, pode escrever, principalmente Polysynauts, que eu tenho uma vontade de jogar.
Exatamente. Mas, graças a Deus que o projeto Ogre não é Metal Gear 5. E o Metal Gear 5, se for verdade mesmo, que é quase verdade, vai ser sobre o Big Boss sendo treinado pela The Boss. Mas o que o Kojima queria fazer, na verdade, era com a The Boss, junto com a Cobra Unity, na missão de Varsóvia, se eu não me engano. É antes dos eventos do Metal Gear 3.
Saquei.
Então, e provavelmente testaria a Fox Engine. Então é algo bem interessante. Ele explorar essa época do Big Boss, porque, se não me engano, só o 3. O 3 e os PSP são os únicos jogos onde ele explora mais o passado da série. É, e como vocês dois não gostam de Metal Gear, eu tô falando sozinho.
Então, eu gosto de Metal Gear.
Não, não é que eu não gosto, cara. Eu gosto, né? Eu acho que eu não acompanho tanto. Eu não joguei.
Pra terceira e última notícia sobre Metal Gear, semana de Metal Gear, saiu um trailer do tutorial do Metal Gear Rising.
Sim.
Que é um amor em forma de jogo, porque eu realmente tô esperando muito Metal Gear Rising, mesmo antes da Platinum Games assumir as rédeas do jogo.
Aquele primeiro trailer quando o...
Aquele primeiro trailer
ainda não era tão rapidão, ele já cortava tudo. Tinha aquele famoso trailer dele cortando a melancia, desde aquela época.
Aquele trailer que mostrou na TGS, que ali eu já vou comprar amarradão. E o tutorial é mostrando o sistema de corte, né, o Zandatsu. Onde você aperta um botãozinho com um fio especial, aí fica meio que... aparece uma linha e ele corta o personagem. E você pode emendar isso com combos. Combos por quê? Porque é um jogo da Platinum Games. A Platinum Games é mestre em fazer jogos intensos com espadas, tiros e essas coisas bonitas de um hack slash. E é isso aí. Amor em forma de trailer, 2 minutos. É um tutorialzinho do... Que eu acho ótimo ter um tutorial pra explicar o sistema e tal. E
eu acho que dependendo do jogo, é importante você ter um tutorial. Então... Nem tem o que discutir, realmente. Porque...
Não existe mais AAA sem tutorial.
Não existe.
Até porque é necessário.
Porque tem o jogador moderno é burro.
Uma jogabilidade tão complicada que às vezes você até consegue aprender a jogar, mas você não consegue deduzir todos os comandos sozinho. Então tem que ter um tutorial na tela, um tutorial no jogo, pra você poder pegar as manhas, pelo menos do básico.
Mas também... É porque o jogador moderno, né? além de ser burro, é mais fácil você fazer tutorial pra, né, você ajudar os brothers. Mas algum comentário de vocês sobre Metal Gear Rise? Nada?
Eu não tenho o menor interesse em... Eu não entendo muito... É a mesma coisa do outro, do Castlevania, que saiu com o nome do Kojima.
Aqui não tem nada a ver com ele.
É, porque puxar essas coisas e... Assim, eu entendo por que botar a marca, porque vai vender mais, né? Mas, não sei, é...
Vai, mas, assim, o que eu tenho raiva é as pessoas que não pesquisam e falam coisas. Elas colocam a culpa do Castlevania lá deixar de ser ruim, que pra mim não é ruim, é um ótimo jogo.
Eu não tô falando que é bom ou ruim, eu tenho ele aqui, mas eu joguei meia hora. É questão de puxar simplesmente a marca, o nome do jogo e...
Sim, mas é, por exemplo...
Porque de fato aconteceu, porque quando o jogo foi concebido, ele nem tinha o nome Castlevania.
Exato, exato.
Tipo, saiu até trailer, se não me engano, numa E3 antigo, num evento desses antigo, que o nome não... Que não tinha Castlevania no nome, era só Lords of Shadow.
Não, mas o jogo era... desde o primeiro era pra ser um Castlevania assim.
Não, então, era, cara,
era?
Isso foi divulgado isso, cara. Depois então, foi que chamaram o Kojima e Kojima
O David Cage, É David Cage? Se eu não posso estar errando, mas eu acho que o David Cage, o espanhol lá, disse que a primeira build ali do Lord of Shadows era com o Simon Belmont. Era um jogo de Castlevania. Eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu sei, é isso, que o Castlevania, Lords of Shadows foi concebido como Castlevania.
Embora ele seja bastante parecido, não se mencionava Castlevania de forma alguma, cara.
É, não, o que eu me lembro é que quando surgiu ele... eu não quero entrar em muito detalhe, porque eu não vou lembrar agora de cabeça, não quero falar muita merda, mas quando surgiram as primeiras notícias de Castlevania, com esse nome mesmo, Lords of Shadow, o que se falava era, esse era um jogo que... Se parecia um pouco com Castlevania e a Konami decidiu, por que a gente não coloca, não transforma esse jogo num Castlevania de vez.
É, mas mesmo assim.
Ele
é
um tinha algumas reboot, ideias então... parecidas. Não, tudo bem, fazia um reboot, mas a ideia é mais de que eles pegaram um jogo que, isso aí poderia ser um Castlevania, então por que a gente não faz? É o que eu vou falar depois do Spec Ops The Line, que é um jogo que simplesmente carrega o nome Spec Ops, entendeu? É simplesmente querer usar a marca. Eu entendo por que eles fazem isso, porque a marca já está estabelecida e vai vender um pouquinho mais com esse nome.
Eu nunca tinha ouvido falar nessa marca Spec Ops, cara.
Não, no caso... o Spec Ops é porque é um jogo antigo, mas o caso do Castlevania em particular é porque é uma marca estabelecida, então vai vender se você colocar esse nome, mas não deixa de ser... Até fazer mal pro próprio jogo.
O conceito original do game era pra ser um remake do primeiro Castlevania estrelando Simon Belmont, mas depois foi decidido ser um reboot da franquia e eles ganhou, Diego e Jean perderam.
O que é aí que eu quero ver agora?
É lá embaixo em Development.
Se for da Wikipedia, não vai.
Ah, Wikipedia? Onde cada um escreve o que quer, cara?
Ele sim, mas o Wikipedia é inglês. É o inglês.
Olha, sim, é o inglês, olha, cara. Não deixa de ser o Wikipedia.
Olha o IP da última edição. Deve ser do Ives.
Eu vou no Wiki oficial.
Por isso que ele ficou caladinho. Ele tava lá editando a página.
Eu vou no Wiki oficial do Castlevania, pra vocês verem agora. Se eu achar também, né?
Cadê? O joystick tá dizendo isso aqui. Mas tudo bem, vamos... Admito a derrota, vamos para...
Mas enfim, o Kojima foi...
Ainda bem que eu vou editar, mas enfim.
Kojima foi apenas o conselheiro...
Edita de uma forma que a gente ganhou, por favor.
O Kojima foi conselheiro naquele jogo, eu não tenho nada a ver com aquele jogo, então não coloco a culpa nele. Mas a coisa é assim, o problema é que o Kojima usou todos os poderes dele de game design, de inteligência no Rising, não conseguiu, porque ele estava com... O dilema entre misturar as espadas loucas e o stealth. Ele não tava conseguindo.
Ele queria ele queria dar uma mistura dessas duas jogabilidades, né?
Exatamente. Ele não tava conseguindo e ficou e desistiu. Ele falou, eu não consigo fazer isso. O meu time não consegue. Aí foi falar lá, não sei o que, e conseguiu... Não está muito claro, mas ele foi atrás da Platinum Games, porque acho que é meio que óbvio que a Platinum Games, eu acho que até o momento não errou muito. Então, e também ela é amada em todos os cantos. E entregou nas mãos certas, pelo que eu tô vendo.
Não, assim, brincadeiras à parte, a gente
pois
fala
é.
Assim e tal, mas o jogo tá ficando muito bem feito. Eu até lembro quando eu... Eu não tô muito bem informado da engine. Qual é a engine que eles estão usando?
É da Platinum, mas eu não sei o nome.
É a própria deles lá, né?
É só da Platinum.
Assim, brincadeiras à parte, eu tô achando que o jogo tá ficando muito bom. Isso, eu já tava gostando daquele primeiro trailer lá, o da Melancia, que você vê que é um trailer bem paradão e tal, e a galera já tava gostando. Aí passou um tempão, eles não divulgaram mais nada. E quando voltou pra aquele segundo trailer, já com o nome de Revengeance, cara, ficou maluco, velho. Ficou muito bom.
Porque e esse tempo que ficou...
com esse nome, idiota.
Não, não, mas que aí o Kojima gosta de inventar nomes, Revenge, Transform, ele é
mestre. Cara, eu só chamo de Rising mesmo.
Mas o que eu acho tosco é porque eles de cara já querem criar um spin-off que é uma franquia nova, porque esse jogo nasceu como Metal Gear Rising, esse Revengeance veio depois pra ser um subtítulo. Não,
Não reclamo, cara. Porque a questão de ser um spin-off, esse spin-off da Origin é uma franquia.
É uma brincadeira, gente. Vocês também. É uma brincadeira com um reboot, porque o jogo foi rebootado.
Sim, eu tô.
Mas é um nome muito imbecil, cara. É uma palavra inventada.
Mas eles são japoneses, cara. Eles gostam de inventar
palavras. Inventa uma palavra em japonês, então.
Ai, ai, ai. Eu nem tô bronco. Falando disso, cara. O Ives tá errado aqui.
Mas o que é legal mesmo é que o Baixa Aqui Jogos já deu 4 estrelas e meia pra esse jogo, então vai ser um sucesso.
Puta merda.
Não vamos citar o quão Baixa Aqui Jogos é influente pra o Shield Games.
Não, vamos citar o Baixa Aqui Jogos, ponto.
Movendo.
Só quando você entra no site, some as. Desculpa, agora virou um podcast sobre Baixa Aqui Games. Quando você entra no site, somem as estrelas e aparece um 9.2.
Tá bem.
Polêmica, meu mamilos? Poucas pessoas colocaram nas internet, eu me refiro aos sites brasileiros, Select Game superior a todos, mas o pessoal da Polytron, aquele que fizeram Fez, né? Phil Fish, etc.
Todas as duas pessoas que trabalham, né?
Você que
todas
o Select Cast pessoas. Número 3 conhece?
Ué, eles tiraram um comunicado do ar.
A Polytron?
Aham.
Possivelmente porque a Microsoft parece ter liberado pra eles mais um patch de graça.
Eles devem ter.
Foi isso que deu a entender alguns posts recentes aí. Mas fala a notícia aí que a gente vai comentar.
Tá, mas enfim. No momento tá fora do ar, mas a gente vai comentar daqui no final. O Polytron soltou no comunicado falando que não ia lançar um novo patch para o patch de Fez. Explicando o problema. O Fez veio com os problemas de bug, os problemas de cooldown, problemas normais para um lançamento meio conturbado, para quem já viu o Indie Game Demo. E eles lançaram um patch para corrigir. Corrigiu tudo, só que alguns jogadores tiveram um save corrompido. Ou seja, o save foi embora, foi pro espaço.
O pessoal que tava perto de zerar perdeu o save por causa desse patch.
O jogo como Fez, que... Pelo que eu conversei com alguns amigos, que é extremamente complicado. O cara tem um amigo que demorou quase uma hora e meia em um puzzle. E um puzzle só. E tem coisa de criptografia no jogo e tal. Então é um jogo complicado. E você perder o save é tipo desistir da vida.
Nem tanto, vamos com calma.
Hã? Não, mas é. Desculpa.
Você não tem vida, então beleza.
Não, mas o Fez é. Você não sabe.
Não, é um jogo que você não vai pegar pra jogar de novo nunca mais.
Nunca mais. Mas enfim.
Eu desisti de jogar Harvest Moon porque eu perdi meu save.
A Microsoft, num ato de desespero e não sei, tirou o patch do ar.
Na verdade, eu acho que a Polytron pediu pro patch ter tirado e.
Isso não é decisão da própria desenvolvedora, não. Ela que tira o patch, a Microsoft que chega e tira.
Eu acho que a Microsoft provavelmente tem
o poder de tirar esse patch também, mas eu, pelo que eu me lembro de ter lido, a Polytron pediu pro patch ser tirado porque eles iam tentar resolver.
Mas a Microsoft, como empresa, deve ter visto que um monte de jogadores estava sendo prejudicado, ela tirou logo do ar o patch.
Ela resolveu tirar, então, ela mais gente se
Mas a questão toda é que eu tô falando que eu acho que foi a Polytron, é que o patch ele voltou segundo a própria Polytron, porque a Microsoft julga que o erro atinge um número de usuários pequeno o suficiente para considerar que o patch ainda é válido.
Ela tirou do ar e passou um mês assim e a Polytron lançou o comunicado. Então, teve esses problemas, a gente não vai fazer um patch pro patch defeituoso. Por quê? Primeiro, 1% dos jogadores estão tendo esse problema. Os outros 99% estão com o patch lindo e cheirosos estão jogando. E foi uma decisão muito difícil de tomar, mas a gente vai colocar o patch de volta. Se você tiver o servidor corrompido, sinto muito, mas é a única maneira que a gente tem. Por quê? Porque a Microsoft deu a gente um patch de graça, tipo uma cortesia, e o segundo patch equivale a $40 mil. Eles não falam o preço no comunicado, mas eu coloquei o link no site, o Giant Bomb, fez umas pequenas entrevistas com o Fish no evento em Barcelona, e ele confirmou que foram $40 mil. O próprio Tim Schafer...
em outras fontes que havia sido 20 mil, mas já que eles viram o próprio Phil Fish, então beleza.
O próprio Tim Schafer já tinha falado que um patch da Microsoft pra fazer é caro. E eu pensando assim, cara, é tão caro fazer um patch assim? Como é que é caro? A Capcom deve ser trilionária, né? Pra lançar tantos patches assim.
Não, porque o problema é a certificação, né? A Microsoft não tá cobrando pra fazer o patch. Ela não faz patch nenhum.
Quem exatamente. Vai fazer foi o que deu nas notícias, que a Microsoft não tá cobrando pra lançar o patch. Ela tá cobrando pela recertificação do jogo pra que ele seja relançado com esse patch.
Eu ouvi um tempo atrás uma entrevista, uma palestra do Jonathan Blow, um áudio que ele gravou sobre a programação do Braid. E aí ele falava em certo momento que o jogo, que parte do processo de certificação é o jogo ficar rodando por 24 horas com trace de memória e tal, e aí o sistema da Microsoft mesmo, enquanto ele está rodando, né, o profiler, ele vai verificar se não tem vazamento de memória, se o jogo não vai dar pau, e fica 24 horas direto. Então, isso era só um exemplo que ele estava dando do que era a certificação. Então, tem um custo para a Microsoft de tempo e pessoal envolvido em fazer a certificação, entendeu? E no caso do Steam e da PSN, que não sei se a PSN não cobra, mas o Steam, pelo que foi falado, não cobra por patches, mas eles têm esse custo de qualquer forma, eles simplesmente absorvem isso com
aquela coisa,
venda de jogo.
Cabe uma declaração aqui, no Steam já foi comprovado que eles não cobram pela recertificação do patch, mas eles também não lhe dão esse apoio. Se você quiser fazer testes com o patch do seu jogo ou com o seu jogo em si, você que vai fazer por conta própria, por isso que o pessoal da Valve não cobra.
E tem outro caso, a outra questão também é que o Xbox e o PlayStation 3 são uma plataforma mais fechada, então as donas das plataformas, elas querem ter um controle bem maior sobre o que está acontecendo ali, né?
Verdade.
Tem outra coisa, o pessoal da Polytron disse que não tinha muito sentido pagar $40 mil num patch, porque além disso, eles estavam devendo para a Microsoft, coisa que para mim eu não tinha noção e eu achei estranho. O pessoal da Polytron tá pagando, o senhor já pagou, pra exclusivo da plataforma da Xbox Live Arcade. Como eles
então,
falam
isso
no
aí,
texto, privilégio.
Isso aí posso estar enganado, mas eu acho que o texto não ficou muito claro. Ele não pagou exatamente pela exclusividade, não deu dinheiro falando, me coloca como exclusivo aí. Na verdade, o que ele deve fazer é dar uma porcentagem bem alta das vendas para a Microsoft. Sei lá, o primeiro 1 milhão de vendas é todo da Microsoft, depois, ou o primeiro X
de
vendas.
Aquela coisa, cara, ele falou, é como se eu estivesse pagando para ser exclusivo da Microsoft,
isso.
Como eu
disse,
exclusivo da Microsoft. As pessoas interpretaram isso errado e acharam, ele tá pagando para ser exclusivo. Não.
Ele até diz que a gente deve...
É como se fosse... Porque na verdade é justamente assim que funciona. Uma parte das vendas...
Gente, eu traduzi o texto.
Não, ele até diz, a gente deve bastante grana para a Microsoft. Ele diz isso. Mas o que eu tô falando é...
apenas pelo privilégio de estar
por
na
ser exclusivo dele. Sim, sim.
Muitas exatamente. Vezes as pessoas que acreditam é realmente
que é o contrário.
Pagos para a Microsoft para ser um exclusivo para todo mundo.
Isso,
é isso que eu tô
mas o que eu tô falando é isso que...
eu tô explicando, Ives. As pessoas estão falando isso errado, cara. Não tô dizendo que isso tá certo.
Mas, é que, não, mas isso tá certo porque eu traduzi. Ele tava lá no comunicado, ele falou
não, isso. Ele fala que tá devendo, mas a questão é as condições... Porque assim, se fosse simplesmente eu te dou esse dinheiro e publico o jogo na tua plataforma e não tenho vantagem nenhuma com isso, não faz sentido ele fazer o jogo dele ser exclusivo pra live, entendeu? A questão é que o contrato deles, o acordo deles, deve ser alguma coisa em relação ao número de vendas, ao lucro. Se o jogo não vender, provavelmente ele não vai dever essa grana toda.
Não,
e, tem que, e você tem que pensar que, em contrapartida ao jogo ser exclusivo, a Microsoft fez todo o investimento de marketing no jogo, que é o que a gente viu no caso do Super Meat Boy.
No caso do filme, Super Meat Boy, que rolou todo o investimento, rolou um marketing pesado.
Onde eles jogam, eles estavam ali desesperados para que o jogo saísse e aparecesse lá como...
Como destaque
na live.
Meio dos títulos,
então, tem todo esse investimento de marketing, né, pro jogo aparecer ali. Como, por exemplo, a Microsoft adota o Call of Duty todo ano, ela trata o Call of Duty como se fosse exclusivo dela. Então ela faz todo o investimento de marketing em cima do jogo e aí, obviamente, tem um acordo com a Activision de grana rolando aí, né? Eu não sei o quanto... quem paga quem, na verdade, porque tem que ver quem está se beneficiando mais. Mas, de qualquer forma, se ela está investindo no marketing do jogo, faz sentido que ela leve a grana dela também.
Mas, assim, a Microsoft está investindo no marketing de diversos, porque eu não vi nada.
Sinto não, muito. Assim...
ele... porque uma coisa é o Super Meat Boy, que pelo que eu vi, eles tinham um acordo que assim, ó, vocês têm até esse prazo, tá, porque traíram o Summer Arcade com o pacote indie, vocês têm até esse dia para lançar um jogo. Se vocês não conseguirem lançar um jogo até essa data, só daqui uns 5 meses, tá entendendo? Uma coisa é diferente, porque eles iam estar no destaque, eles iam aparecer e tal. O Fez não, pelo que eu sei, não, o Fez ia ser lançado. Até que o Phil Fish comenta no Giant Bomb que a Microsoft estava no pé dele, ó, cadê o jogo? Cadê o jogo? E ele falou, então, cara, próximo mês.
Então, se a Microsoft está cobrando, é porque ela tem direitos sobre o jogo. E para ela ter direitos, é alguma coisa...
Não, ele fala que a Polytron tem contrato, mas a propriedade intelectual é da Polytron.
Não, ele até falou que tá terminando, faltou alguns meses para terminar a exclusividade e isso a gente já pode assumir que vai sair no Steam no mínimo.
Não, vai ser pelo menos no Steam. Eu acho que a próxima plataforma que ele vai optar com certeza vai ser no PC. Talvez no Steam, talvez fora dele, não se sabe.
Acho que na verdade já acabou. Eu acho que só não sai na PSN porque o jogo foi feito em XNA, né? Ele teria muito trabalho para portar o jogo pro PlayStation 3. Uhum.
Ele comenta aqui no site do Giant Bomb que acabou, tipo assim, o projeto, o contrato de exclusividade com a Microsoft acabava em 2011.
É que ele mandou, ele falou isso no... Foi você mesmo que retweetou.
Exatamente, ele tinha falado
tinha isso, mandado no isso no Twitter dele,
e você retweetou, e eu retuitei também.
Que tipo, acabou antes do jogo estar lançado, que teve esses problemas de debug, de refazer o jogo. Então, acabou já de exclusividade, e ele vai pro Steam, que pra mim, na minha opinião, se você é indie, o primeiro passo é Steam.
Também então, acho, cara, mas o ponto que eu tô falando é que pra ele ter lançado na live, que tem muito mais custo, com certeza...
Não, mas sabe por que ele tá na live?
Mas ele tem a contrapartida de algum apoio da Microsoft. Eu não posso... Mas algum apoio ele tem.
Cara, até no filme ele comenta, o Phil Fish, ele começou o Fez tanto que ele queria, tanto porque ele tinha o apoio do governo canadense. Tá entendendo? Sim. Ele tinha uma bola de dinheiro. Então, ele pensou, assim, é o que eu tô deduzindo, ele pensou, ó, tem muito dinheiro, vou fazer na Xbox Live, exclusivo lá, e dar o dinheiro. Só que o problema é que no meio do caminho, ele perdeu alguma grana do projeto canadense, aí deu todos esses rolos.
Teve um problema com aquele sócio dele e tal, e nesse rolo todo o dinheiro dele acabou.
É, tá entendendo? Mas, tipo, o dinheiro ele tinha, por isso que ele foi pra Xbox Live Arcade. E eu acho que se ele não tivesse, ele tinha optado por fazer com a Steam. Mas eu não sei se a Steam cobra dinheiro, não sei como é que funciona você colocar um joguinho lá. Então, mas parece ser muito mais fácil do que colocar na Live Arcade.
Ah, mais fácil porque você não precisa do kit de desenvolvimento nem nada. Mas a questão é que para ele fechar um contrato de exclusividade com a Microsoft, ele tem alguma vantagem, ele tem que levar disso.
Não, né? tem que levar, mas ele falou no texto comunicado que saiu fora do ar que eles estavam pagando muito para a Microsoft e eles não tinham dinheiro para bancar um segundo patch. E provavelmente já saiu esse patch aí pra vocês jogarem em Fez e tal.
Próximo
notícia. É, pode ser notícia rápido não, mas eu gostei. Assassin's Creed 3, jogão, vai sair em outubro.
Com certeza vai ser um jogo foda, né? E recentemente foi anunciado que vai ter modo cooperativo com ele, né?
E cara,
o que é que vocês acham?
Por que que não fizeram isso antes?
Sabe, tipo, mas como que vai ser esse modo cooperativo junto com a história?
Não, tipo... Não,
geralmente cooperativo, geralmente subentende-se que vai ser na campanha.
Não.
Porque geralmente jogos
vai só. Vai ter uma historinha, mas o modo co-op, pelo que eu li...
Ah, eles vão fazer separado.
Vão fazer separado, mas é tipo... Eu não lembro qual é o jogo. Tipo, você quatro então, pessoas.
Vai ter a campanha normal mesmo, de Assassin's Creed, normal, de um. E vai ter uma outra campanha menor, não, só pra esse modo co-op, é isso?
Eu não sei porque eu não li a notícia.
Ha! Eu pensei que você tinha lido, seu maluco.
Eu só li a headline porque eu gosto de Assassin's Creed e tem co-op, que é meu podcast.
Assassin's Creed, meu Deus.
É, caraca, hein? Olha só. Você jogou o multiplayer do Brotherhood?
Não, eu joguei do Revelations, mas é a mesma coisa.
É, porque eu joguei muito pouco, mas eu achei que eles pelo menos conseguiram fazer um multiplayer que faz um pouco de sentido no...
E é, tipo, faz sentido na história e é divertido.
Não exatamente na história, porque a história é simplesmente os caras estão treinando, né? Mas faz sentido com a jogabilidade mesmo do jogo.
Sim, não, tipo, no Revelations, não sei se é mesmo no Brotherhood, a história do multiplayer. É porque são os Templários, o liderado dos Templários, que eu esqueci o nome dele, que treina novos Templários. Então, no caso, no multiplayer, você é apenas o Templário que tá treinando pra ser o grande assassino e dominar o mundo.
Isso, pelo que eu me lembro, no Brotherhood era a mesma coisa. Você tava controlando um dos Templários em treinamento. Mas o que eu tô falando, eles não fizeram simplesmente um mata-mata, igual a gente tem jogo de tiro, que pode ter qualquer história, qualquer tipo de... Você vai por qualquer caminho e... Multiplayer é um mata-mata aí, se vira. Não, ali eles colocaram, usaram a mecânica de você se esconder, de você andar furtivo e tal. Eu achei que ficou, apesar de eu ter jogado pouco, não me conquistou muito, mas eu achei que até que ficou interessante. Então eu acho que esse co-op, se eles fizerem alguma coisa no estilo, pode ser legal também. É, conseguirem misturar também com esse... manter a jogabilidade do Assassin's Creed, essa parte de você ter que escalar prédio e correr e se pendura daqui e tal e ataca o cara
pelas costas. Mas é aquela coisa que até o pessoal do Games of Dogs fala, pega com facas.
É, tipo isso.
E ele tem de capturar baú, tipo, capturando the flag e tal, ele tem aqueles modos clichês de multiplayer. Funciona e é aquela coisa. No Revelation eu tô level 20, porque, sei lá, eu cansei, mas ele é divertido. Sabe? Eu jogo lá, tá beleza, jogo com os amigos e. É desafiador e é divertido, então funciona como um multiplayer.
Mas é uma coisa que eu tinha interesse em saber, e provavelmente a gente nunca vai saber, é o quanto dessas coisinhas que eles vão colocando a cada Assassin's Creed novo, multiplayer, a partir do Brotherhood, co-op, a parte do Tower Defense no Revelations e tal. Quantas dessas coisinhas eles realmente tinham interesse em colocar, fazia parte do plano do
desenvolvimento? O problema é assim, o problema do Tower Defense
isso aí você nunca vai saber, cara, porque eles nunca vão falar isso com sinceridade na imprensa.
Sim, não, porque fica muito...
O interesse de ganhar dinheiro e todo mundo sabe que multiplayer dá mais dinheiro e por isso que eles...
Mas eu tô falando do single também, deixa eu só tentar fechar aqui o pensamento. Porque o Tower Defense é no single player, mas a questão é... As pessoas ficam de muito mimimi que Assassin's Creed 2 pro Brotherhood não mudou nada e eles só ficam milcando a série. E não é bem assim, os caras estão fazendo um jogo... E deixa os caras fazerem, se você não gosta, não compra. Mas como fica esse mimimi todo, me parece que deve ter uma pressão muito grande lá dentro pra eles falarem, ah, agora a gente tem que botar uma coisa que vai fazer esse jogo ser super diferente do anterior.
É a Ubisoft é uma empresa grande, então ela meio que já manja do mercado. Agora, o problema é que esse mimimi só aconteceu quando a Ubisoft declarou pra todo mundo, ó, a gente vai fazer um Assassin's Creed por ano. Por que que eu acho que o Assassin's Creed 3 esse ano funciona? Porque vai fechar o décimo, vai fechar a história, vai fechar o arco. O problema da série foi Revelations, que eu joguei, tem um review aí, o Enrolations, que ele é uma extensão de linguiça total. Ele não acrescenta nada na história pra não ser o final. Então, o problema dele de mais do mesmo, milcando, é o Revelations, porque o Brotherhood, pro 2, a diferença é grande.
Tem pior que realmente eu lembro que no Brotherhood ninguém reclamava tanto não, cara. A reclamação foi mais no Revelations mesmo.
Brotherhood é o melhor. Tinha muita reclamação justamente porque se passava mesmo na... Ainda se passava na Itália, ainda tinha aquela... parecia um jogo muito igual.
O sucesso 2 foi tão grande. Assim,
eu não terminei o Brotherhood, mas o que eu joguei eu vi que ele adicionou bastante coisinha em relação ao 2. Mas
o problema assim é que o sucesso do 2 foi tão grande, tão imenso, que a Ubisoft, cara, vamos investir nisso aí. Mas assim, desde o primeiro ela já investiu dinheiro e ela já investiu mais no 2. Ela falou, vamos continuar com a história do décimo de aí e tal, que tá dando certo. Aí investiram no décimo, fizeram o Brotherhood, Revelations, agora vou finalizar com o 3. Agora, o problema, o tal da Defense. Só é uma vez, no Revelation todo, uma vez só, que na minha jogatina, que eu joguei lá de 23 horas do jogo, uma vez, não me incomodou, eu simplesmente gostei demais do Tower Defense, e por causa do mimimi, tiraram e não voltei no 3. Mesma coisa do, pra mim, a mesma coisa do final do Mass Effect. Pura mimizagem.
Sim, eu gostei jogador, do
mimizendo.
Eu sei, acho que não é o seguinte, tema agora, tanto mas que não interfira na campanha single player, podem botar multiplayer, podem botar o que quiser. Se tiver a campanha single player, que é o que eu gosto de jogar, e eles não botarem porcariazinha que estrague a experiência single player só pra ganhar mais dinheiro, eu vou ficar feliz que eu vou comprar o jogo, vou comprar só o single player, ponto final. Por mim, eles podem colocar o que eles quiserem, contanto que não mexa no single player.
Sim, mas é o que eu digo
O elemento de Tower Defense, ele tem a ver com a história, porque você tem os pontos de Templário que você
não, não é o que eu tô falando do Tower Defense, beleza. Não, Tower Defense é tranquilo, não Diego, tô falando disso.
O Diego também comentou lá do...
É, mas o que eu tô falando é que mesmo... ele vai ser integrado com a história, mas a questão é, eles pensaram, esse aqui é um elemento legal pra gente colocar no jogo, vamos integrar ele na história e colocar... Ou eles pensaram, pô, estão enchendo o saco que o jogo anterior é muito parecido com o 2. Vamos colocar alguma coisa bem diferente agora pra... Porque integrar com a história é fácil. Eles vão lá, criam uma mecânica e pensam, pô, como é que a gente pode botar isso aqui na história? E aí eles arrumam um jeito, entendeu? Mas é mais a questão de, na parte criativa, se isso veio como um pensamento criativo ou simplesmente como um pensamento de vamos colocar isso aqui pro jogo ficar diferente e...
Não, mas é outra coisa, eles tentam inovar e os jogadores mimizentos não assistem a inovação e querem que o jogo volte a ser mais do mesmo. Tipo, eu não entendo vocês, cara.
É fora porque quando o jogo é mais do mesmo, eles reclamam também. Ah, o jogo é tudo a mesma coisa, blá blá blá.
Eu realmente não entendo esses jogadores mimizentos. Mas, co-op só vai acrescentar mais, jogarei certeza o co-op do Assassin's Creed 3. Que basicamente você tem que derrotar. Tipo, ele te dá um target e você tem que ir com seus amiguinhos e atrás desse target e tal. Simples e tal, mas é pra aumentar o seu.
Então, tá parecendo um pouco. Tá parecendo um pouco com o multiplayer dos outros, mas com esse foco em você ter um timinho contra um NPC, né? Seria alguma coisa do tipo.
Ah, mas aí, cara, vai ser, tu acha que esse Assassin's Creed 3 vai ser só o puro do amor?
Porque o co-op do Portal, por exemplo, que a gente até comentou um pouquinho no outro, ele muda muito o jogo, né? Você muda. Tem que pensar com quatro portais e tal. Aqui é, eu já...
Mas aí,
é exatamente isso que eu falo, um exemplo.
Eu critico, é o que eu critico em outros exemplos de multiplayer, e você pode ver que no Portal 2 ficou excelente. Porque o Portal 2 foi acrescentado o modo multiplayer, cooperativo inclusive, mas ele não muda absolutamente nada no single player. No single player você pode jogar só ele e você pode ignorar completamente o multiplayer e beleza. Não é como estava quase virando tendência alguns anos atrás, que o povo colocava um jogo com um modo multiplayer, mas você só conseguia... Tinha, sei lá, algumas vantagens que você só conseguia se você jogasse multiplayer. Tipo, sei lá, uma arma ou uma fase que você desbloqueava só depois de jogar algumas partidas multiplayer. Muita gente não tem saco de jogar multiplayer com ninguém online ou offline, quer jogar só a campanha principal e tava se chateando por causa disso. Você vê em Portal 2, Portal 2 não tem isso. Portal 2, você pode ignorar o multiplayer completamente e você fica feliz, você joga normal, numa boa.
É, atualmente isso é muito, meio que forçado com o troféu, né?
Não, mas é a questão do troféu, isso daí já é uma outra coisa. Já é,
mas aí...
Mas, por exemplo, tem alguns multiplayers muito bons que ninguém dá bola. Tipo, um Charter de 3 que eu joguei o beta no multiplayer. Uhum. Pô, cara, é muito bom.
Não, cara,
não é questão... O Uncharted 3, eles ignoraram o lance dos troféus, né? Eles colocaram...
Não é questão do multiplayer ser bom ou ruim. É ele prejudicar ou não a experiência do single player. Pra quem quer, gosta de jogar só no single player. A questão é essa.
Não, eu sei, mas o problema... Eu tô falando que também tem um preconceito. Que a pessoa... Pô, um Uncharted vai ter multiplayer. Mas, tipo, funciona? Pô, mas assim, esse Creed 3 vai ter multiplayer. Mas, você falou, o contanto que não influencia...
Deixa eu completar minha linha de pensamento. Isso não é preconceito, cara. Isso é o medo que a galera tinha do que ocorria anos atrás, que o povo ficava enfiando multiplayer só pra...
Eu sei. Dinheiro.
E é o trauma com Bioshock 2.
Exato. Pronto, perfeito.
Trauma com
Bioshock 2, que não precisava de multiplayer, os caras botaram e acabou meio que prejudicando a campanha.
Não precisava do Bioshock 2, ponto.
Ah, eu não sei, eu queria zerar um, então deixa quieto.
Mas assim, tem muita gente que acha que o Bioshock 2 seria o melhor jogo do mundo se não tivesse multiplayer, entendeu? O que o Giancarlo tá falando é que tem jogos que prejudicam tanto no desenvolvimento quanto na tua própria interação com o jogo. Falta coisa no single player se você não jogar o multiplayer.
Exatamente. Por isso que muita gente teve medo também quando a BioWare anunciou o multiplayer no Mass Effect 3. E aí os caras se esforçaram o máximo pra não cometer esse erro.
Acho que foi o que eu falei no...
Reclama, não é preconceito da galera, Ives. É justamente o pessoal que tem medo do que aconteceu antes.
E no caso do Mass Effect, eu até comentei no outro, aconteceu. Porque se você não jogar um multiplayer, você tem uma decisãozinha no final que você não consegue fazer. Porque você não a menos que você faça 100% do single player, você não consegue maximizar suas forças sem o multiplicador do multiplayer.
Pois é, tá vendo?
Você chega muito perto disso. Mas
começa que a BioWare não cumpriu, né? Porque a BioWare disse que o multiplayer não ia prejudicar nada no single player. E no entanto...
Assim, é um prejuízo muito pequeno, mas ele existe.
Uhum. Eu percebi que esse ano na Comic Con foi tipo... Nada de joguinho, assim, nada que... fosse mostrado pra grande coisa e tal, não foi, oh meu Deus,
eu já acho engraçado ter qualquer coisa diferente de quadrinhos com esse nome da firma.
Não, mas é porque ano passado, sei lá, teve mais coisa, mas enfim, comentar rapidamente sobre o MMO da Marvel. Não sei se vocês estão sabendo, mas eu até coloquei no site um tempo que a Marvel ia fazer um MMO com a Gazillion, que é o nome que ela fez, mas enfim. Que é basicamente o MMO com as personagens da Marvel, uma resposta pro DC Universo Online, que é um MMO com o personagem da DC, que não é um MMO muito bom. Agora, o que eu achei estranho, eu não sei se funciona, porque você vai poder jogar com todos os personagens da Marvel. O cara que tá responsável sobre o jogo, ele nada mais nada menos que um dos responsáveis por Diablo 1 e 2. Olha só, beijar você. Ele falou, a gente tá falando com a Marvel, a gente tem uma como é que eu digo? Uma gama tão vasta, um pasto tão vasto pra gente comer e nutrir, acho que é a referência, que eles podem pegar qualquer herói da Marvel, sei lá, pode pegar uma formiga, enfim, então eles têm um licenciamento tão grande. Eu tô nessa volta pra explicar que o jogo é um roguelike, eu digo assim, é um Diablo MMO. Eu fico pensando, como é que um jogo com a jogabilidade do Diablo vai funcionar como uma MMO, onde você tem lobbies, você tem lugares, você tem mil pessoas interagindo?
Eu acho que daria pra fazer sim, cara. Sabe por quê? Porque muito tempo atrás, quando os MMOs começaram a virar moda, tinha um MMO que eu costumava ver o pessoal jogar nas lan houses, que era o Moon Online, que era bastante parecido com o Diablo 2, e no entanto até que deu certo como MMO.
Não, peraí. Se for o mesmo Online que eu tô lembrando, não.
É aquele mesmo, aquele joguinho ceboso, mas deu certo. Quer dizer, se as empresas souberem fazer direito, um RPG de ação hack and slash estilo Diablo pode funcionar bem como multiplayer. Como MMO.
É porque eu não consigo juntar o MMO com um tipo Diablo.
Não, entendo, é porque realmente faltam exemplos, né, aí no mercado.
Faltam exemplos.
Aí é meio difícil de imaginar mesmo, mas eu imagino que dá certo.
Porque o MMO é muito zoeiro e tal, né? Então eu não realmente não vejo.
Ainda mais se você lembrar de Diablo 3, que quase virou MMO, né?
Mas assim, eu vi que eles estão trabalhando com um cara que meio que criou, não sei se que criou, mas ele é um das mentes por trás do Diablo 1 e 2. Então esse cara deve saber o que ele tá fazendo. Então, eu acho que ele deve ser uma única pessoa que sabe fazer um MMO base com o Diablo. E o que eu tô mais feliz é porque você vai poder jogar com os personagens da Marvel. Porque eu sou totalmente a favor de sistema de customização. Mas com um universo como a DC ou como a Marvel, eu quero jogar com o Super-Homem. Eu quero jogar com o Flash.
Caraca, isso me lembrou
uma coisa. Como é que vai funcionar um MMO com os personagens da... Todo mundo controlando o Homem de Ferro?
Pois é. Todo mundo controlando o Hulk e tal. Vai ser uma zoeira. O MMO. O MMO é uma zoeira.
Mas aí vai ter mil Homem de Ferro.
Mas tu sabe que eu acho que pode ser que dê certo, mesmo se tiver... Se tiver, sei lá, 10, 15, 150 homens de ferro no servidor, porque pode ser que eles façam como a Blizzard costuma fazer com World of Warcraft, que eu tava jogando uns 2 meses atrás e eu percebi que algumas quests elas funcionam como instâncias. Então, você tá conversando com um amigo seu que tá jogando no mesmo servidor que você, e às vezes vocês dois estão no mesmo lugar, mas vocês não aparecem um pro outro, porque mesmo você estando no mesmo servidor, às vezes você tá numa instância da quest e o seu amigo tá em outra. Quer dizer, vocês estão cumprindo a mesma quest, mas nenhum dos dois aparece um pro outro. Então, se de repente implementarem essa mecânica no MMO da Marvel, pode ser que de repente dê certo, sim. Você joga.
Outra, que nem eu tava falando.
Os dois com
Eles estão trabalhando junto com a Marvel, que eles têm uma licença grande de pegar qualquer personagem da Marvel, até os mais desconhecidos. Então, pra mim, assim que você entra no MMO, você vai ter, tipo, sei lá, uma mega lista de 40. Chutando assim, personagens, e você vai escolher. Ou você vai adquirindo os personagens de acordo com o tempo. Pra não ter esse problema de milhares de Homens de Ferro. Vai ter, mas não
mais.
Porque outro pode acontecer uma outra coisa que a gente não tá prevendo aqui. Que é a questão do free to play. Se o jogo for um free to play.
Mas é free to play, eu acho.
É free to play? Foi confirmado?
Eu não lembro, eu realmente
Porque assim,
eles provavelmente vão lançar pago antes de ganhar um dinheirinho e depois mandar free to play.
É o que eu ia dizer, se por um acaso o jogo for free to play...
Não, aqui, Marvel Heroes e a free to play MMO, essa aqui.
Deixa eu falar.
Desculpa, então, mas é free to play, só confirmando.
Confirmou. Ah,
pronto, beleza. No caso que é free to play, foi confirmado. Pode ser que eles abram a possibilidade de você criar personagens só customizados e para jogadores gratuitos e de repente reservar os personagens mesmo para quem quiser pagar. Por exemplo, se você quiser jogar com Homem-Aranha e não com personagens
parecidos
com Homem-Aranha, você tem que pagar X dólares, sei lá. Eu acho que de repente pode ser que eles trabalhem dessa forma.
É, então, só reiterando, o cara por trás do Marvel Heroes é o David Berwick, que ele é o lead, criou Diablo e fundou a Blizzard North, e ele é um dos lead designers do Diablo 2 também. Ah, então, okay. Esse cara sabe como faz um Diablo.
Ele tem experiência, né? Não é que ele sabe, ele tem experiência. Não, né?
Ele sabe, ele criou. E outra, como eu falei da licença, eles já anunciaram tipo Rocket Raccoon, o Pantera Negra, alguns personagens que não são muito conhecidos pelo público padrão.
Então, mas no primeiro dia todo mundo vai querer ser o Homem de Ferro.
Claro, mas, eu vou pegar o Rocket Raccoon.
Eu vou querer ser o Homem-Aranha, com certeza.
Vou pegar o Rocket Raccoon, matar todo mundo. Um beijo e abraço para todos.
Vai ter numa sala com 1000 pessoas, 500 Homens de Ferro, 499 Homens-Aranhas e um Rocket Raccoon.
Eu seria Rocket Raccoon a roda. Sim, tem outro jogo da Marvel também na Comic Con, mas é de Kinect, é de luta e não vale a menção honrosa aqui.
O que é Kinect? Agora,
é um jogo, aquele jogo dos Avengers, que não, comentava em 3.
Eu pergunto, o que é Kinect?
Sei, eu ia começar a explicar o que é Kinect aqui.
Enfim, agora o Bafafá é uma palavra muito coisa. Mas enfim, o que tá mais sendo comentado, que eu tô esperando muito, é uma surpresa, o jogo do Deadpool. Simplesmente, finalmente alguém percebeu. Então, tem esse personagem que fala demais e mata pessoas, é imortal.
Eu disse no meu blog, né, cara? A Activision finalmente percebeu que a Marvel não tem só o Homem-Aranha de super-herói, cara. E voltou os olhos logo pro herói mais escroto que a Marvel foi capaz de criar.
O Hobby, o grande, o mestre, ele, o Messias dos quadrinhos, o grande Hobby Liefeld criou o Deadpool, cara.
Ele só não sabe desenhar, mas eu concordo.
Ele que vai desenhar o personagem do jogo?
Não, ele não sabe desenhar ponto. Mas
se ele desenhar o personagem do jogo, eu jogo, porque eu acho engraçado os desenhos dele.
mas brincadeiras à parte, o Deadpool vai ter. Esse jogo tem um trailerzinho no nosso blog que a gente colocou. Eu gostei porque no trailer você deu pra ver o espírito
do Deadpool. Cara.
Apesar eu vi o pessoal comentando, o Destructoid, acho que comentou, que a dublagem do Nolan North no jogo tá meio que um Charter, tipo um Drake mais engraçadinho. Eu realmente não lembrei do Nathan Drake, porque pra quem não sabe, o dublador do Deadpool, que também dublou o Deadpool no Ultimate Marvel 3, Nolan North, que é o dublador que mais trabalha nos Steam Games, ele também dubla o Nathan Drake. E eu realmente gostei, porque tem aquelas piadinhas e tal, com ele falando com
você. Ele é um personagem brincalhão, então é natural que seja assim mesmo.
Exatamente, e acho que eu vou até procurar um link aqui, que a Game Informer fez, que são quatro coisas que a Activision precisa fazer para que o jogo seja o jogo do Deadpool, que são quatro regrinhas. Eu vou falar aqui pra vocês rapidinho. Primeira, piadas. Ele tem que ser extremamente engraçado, mas não precisa ter piadas excessivas ou piadas de mau gosto, mas piadas
de mau gosto, sim. Ele tem que ter a medida certa, como tem nos quadrinhos. Não precisa exagerar, basta ser fiel aos quadrinhos só, pronto. E pelo que eu vi naquele trailer, vai ser fiel aos quadrinhos, porque eu acho que eu li uns 10 HQs só do Deadpool. Mas assim, deu pra notar que só aquele trailer pegou todo o espírito dos quadrinhos. Então eu tô igual o Ives, eu tô super empolgado pra esse jogo.
O trailer, eu não assisti o O trailer, ele mostra gameplay, alguma coisa? Dá alguma ideia de como...
Assim, ele mostra gameplay, mas é um gameplay, aquele gameplay scriptado, sabe? Não é o jogo já pronto. Mostra animações dele lutando, matando inimigo e tal, e fazendo piadinha.
Que eu acho que o óbvio é ser alguma coisa tipo jogos do Batman, né? Mas
Eu tava conversando isso com o Ives outro dia no Twitter.
Eu acho que é Devil May Cry,
é, exatamente.
God of War na veia.
Eu tô achando que vai ser um hack and slash, tipo God of War.
É porque jogo de herói virou padrão ser o jogo do Batman, né? Até o Homem-Aranha parece assim.
Não, virou porque eles não sabem fazer nada e vão copiar o que tá fazendo sucesso. Que não é errado, mas enfim. É, só costumando as regrinhas. As piadas precisam ter dosadas, precisam ter humor do Deadpool e precisam ser bem escritas. Então, por favor, ativista, contrate um bom roteirista.
Sim, cara, eu sei que no Destructoid, eu até vou procurar aqui o link do Destructoid pra mostrar pra vocês, mas já foi escolhido o roteirista do jogo do Deadpool.
Já.
E esse roteirista vai ser um roteirista que ele era bastante elogiado nos quadrinhos. Eu não lembro quem foi. Mas a escolha, pelo que foi dito pelo Destructoid, foi uma escolha muito boa.
A regra número 2 é insanidade, porque o Deadpool é um maluco do inferno. Então você tem que fazer um jogo maluco. Então é tipo fazer um jogo japonês, mas não tão japonês. E outra, quebrar...
O japonês virou sinônimo de jogo maluco agora.
E quebrar a quarta parede. O que é a quarta parede? O Deadpool fala com você, jogador. Porque nos quadrinhos, ele fala muito com o leitor. Os balões dos quadrinhos conversam com ele, tá entendendo? Até no próprio trailer mostra isso. Então, você balançando isso no jogo, até o Game Informer deu... Game Informer deixou também deu essa dica. Faz um tutorial do Deadpool... te ensinando a jogar. Ia ser incrível. Tipo, o Deadpool falou, atira aqui. Então, aperta X, entendeu?
E aí você erra o comando que ele tá ensinando, ele vai tirando com a sua cara. Isso seria foda, cara.
Tá vendo? Isso seria incrível porque o Deadpool age assim. Tá entendendo? Então, enquanto isso, eu vou clicar no link do Gian.
Sim, que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, que é aquele link que eu falei pra vocês. Que eles não
vão estar com o roteirista
de games e botar pra trabalhar em Deadpool. Vai ser o mesmo roteirista dos quadrinhos.
Eu procurei aqui no Google, aí achei a notícia do Escapist, é o Daniel Way.
Daniel Way. Que ele... Não, trabalhou com Homem-Aranha, Ghost Rider... Wolverine Origins, esse cara sabe.
O cara manja. Se o cara fez o que fez com o Deadpool, é porque ele manja.
Exatamente. Então, voltando pra regrinha. Terceira regra, ação de quadrinhos. Então, eu acho que é mais óbvio fazer um jogo... criar coisas novas em um hack slash, não ser apenas uma cópia de Devil May Cry, uma cópia de um game que é God of War. E ter as suas características. E a quarta regra é ser um jogo do Deadpool. Você jogar e estar sentindo no universo do personagem. E eu acho que seria bacana, como a Activision tem os direitos do Homem-Aranha, colocar o Homem-Aranha no jogo como um coadjuvante, porque pra mim as maiores histórias do Deadpool são quando ele interage com os heróis. Tipo, tem uma série que ele interage com os heróis, tipo, tem ele lutando junto com coisa. Tem ele lutando junto com o Tóquio, hilário. Tá? Então, ter os heróis pra participar do panteão do Deadpool é muito bacana.
Seria interessante. Até porque acontece direto nos quadrinhos mesmo, né? Ele interagindo com outros heróis em determinadas histórias. Acontece direto ele lutando com Homem-Aranha e os dois tirando sarro um da cara do outro.
Eu até espero que façam um filme do Deadpool, e se fizerem um filme do Deadpool... Façam isso dele interagir com outros heróis. De fazer piadinha, de não sei o que e tal. Ia ser realmente muito engraçado e raro.
Nem que seja só referenciazinha, né?
E agora vamos rapidinho falar o que a gente tá jogando, né? Eu tô jogando Rainbow Moon, que é o jogo que eu e o Rodrigo estamos jogando, porque vamos fazer um review. Talvez eu não faça.
É um jogo que vai sair aqui no Select, né?
Só que como o LoL tá tomando meu tempo, eu vou escrever sobre ele no site, então eu tô jogando pouco. Mas é assim, é um jogo de RPG, de turno, da PSN, e ele tem os seus defeitos. Por exemplo, ele é um jogo de RPG onde eu não me importo com a história. Isso tá errado.
É verdade, que o ponto chave do RPG é a história, né, cara?
A história é tipo, você é um cara, Baldrin, que você vai atrás do seu Nemesis, do seu inimigo, eu não lembro o nome dele. E ele acaba te mandando pro portal pra uma lua, Rainbow Moon. Só que junto com o portal ele manda as criaturas do mal. E o seu objetivo é sair da lua e destruir as criaturas do mal e achar seu inimigo. Tipo. E o engraçado é que em nenhum momento do jogo. E que em nenhum momento do jogo eu me importo com a história. E o jogo não faz com que eu me importe. Ele não. Como é que eu digo? Ele não dá gancho, ele não faz nada com que eu me importe. Então
não
ele
tem nenhum plot
twist
nem nada.
No momento, eu joguei só umas 4 horas e meia. É. Em nenhum momento o jogo fala, ó, faça isso, faça aquilo. Tipo, tem a plot principal, as quests principais, side quests, mas o jogo não faz com que eu me importe com os personagens, com a história, com os itens. Então, achei muito fraco. O que eu gostei é... ele tem uma coisa bacana de encontros randômicos, que se todo jogo de RPG de turno tivesse isso, eu jogaria todos. Que é... você vai andando, aparece uma telinha embaixo, Random Encounter, e aparece o número de inimigos, sei lá, 2 de tal, 3 de tal, 1 de tal. Se você apertar X, você entra. Se você andar, a barrinha some e você não precisa matar eles, tá entendendo?
Saquei.
É incrível, porque eu posso escolher quando eu quero grindar ou não.
É interessante, é mais ou menos parecido com os encontros aleatórios, entre aspas, vão dizer, de Chrono Trigger, por exemplo. Que na verdade não é aleatório, os inimigos estão lá na tela e você escolhe se quer lutar contra eles.
Então, ele tem esses dois tipos, ele tem esse indicador e tem os inimigos na tela. Esse inimigo na tela você pode fugir ou não, ou você vai neles.
Aí tá certo, isso é que é o legal em RPG, tá ligado? Porque eu antigamente eu gostava muito, não me importava com encontros aleatórios nos Final Fantasy antigos, mas hoje em dia eu realmente não tenho mais saco pra isso.
É porque não dá prazer de você explorar o lugar com a cada 10 passos que você dá tem uma batalha, né?
Pois é. É mas por isso que Final Fantasy XII ficou tão bom, porque também acabou com isso.
Sim. Eu gostei.
Não,
agora... peraí,
eu não ouvi Final Fantasy XII bom na mesma frase, eu vi.
O Final Fantasy XII é bom, mas enfim,
12, desculpa, eu confundi com 13.
Não. O 13 eu não cheguei a jogar, não.
O 12 é incrível. Outra coisa, ele tem, se eu não me engano, ele tem o esquema de batalha que nem o Tactics, que eu não jogo muito RPG, então eu posso estar falando besteira. Que é aquele estilo de quadro, que você tem personagem e ele anda o quadrinho. Sim.
Ah, ele é um RPG estratégico mesmo, justamente.
É, exatamente.
É, Final Fantasy Tactics mesmo, tá certo.
Não me viu nenhum tipo de problema. O que eu gostei é que as batalhas são rápidas. Porque às vezes tem, sei lá, 10, 15 inimigos, então demora. Mas as batalhas são rápidas, o sistema de handicap é rápido. Então o jogo em nenhum momento, a batalha é tipo, meu Deus do céu, a batalha 5 anos depois. É tudo muito fluido.
Que você faz entre as batalhas? Você diz que a história é bobinha.
É bobinha porque, tipo... o que eu preciso fazer é ir pro tal canto, destruir a dungeon, pegar o item, devolver o item e falar com carinho.
Basicamente... mas aí você se move por grid também pra explorar a dungeon?
Agora, meu problema não é esse. Quando você entra numa dungeon, eu tô level 7. Eu entro numa dungeon, eu tenho inimigo de level 12. Gente, isso tá errado.
Gente, isso tá muito errado.
O problema é desequilibrado e ele, eu senti... porque até agora foram duas dungeons. Nas duas dungeons eu tive a necessidade de grindar. Tipo, o jogo falou, ó, meu filho, grinda aí e volta. Porque realmente não dava pra matar os inimigos. E agora eu tenho que grindar pra poder matar um esqueleto level 10 e só level 7. Tipo, esse balanceamento tá muito ruim. E, tipo, é um jogo de download. Então, é bacana. Não, tipo, não é... Se você tá sem nada pra comprar...
É um joguinho legal, mas precisa melhorar, é isso, né?
Precisa melhorar. Eu dava um
7... Mas é engraçado porque é dos criadores do Soldier, né? Aquele joguinho de nave. E é interessante que nesse jogo eles tinham um sistema de dificuldade adaptativa bem interessante, né?
Pô, eles poderiam ter dado um jeito de implementar nesse RPG também, né?
Eu achei um pouquinho desbalanceado. Mas não, é um jogo bacana. E ele é grande. Ele realmente tem muita coisa pra você fazer, habilitar.
Como
o sistema dele de... O sistema dele de atributos é muito bom, que cada vez que você vai lutando, você ganha pérolas, aí você troca essas pérolas por pontos de habilidade e tal. É um sistema bacana, dinheiro e tal. O problema é que tem esses erros de balanceamento, a história não, ela, em nenhum momento ela quer que eu me importe com ela, então... Mas, Rainbow Moon é isso. Agora, rapidamente, eu fui um dos felizardos com o Closed Beta do League of Legends Brasil.
Olha aí.
E eu jogo muito League of Legends. E eu não escrevo no Select Game nesse mês porque eu tô de férias e eu estou jogando muito LOL. Então, até o momento, a dublagem tá incrível. Os personagens que eu tô jogando, tipo Xin Zhao, Brands, coisa assim, tá muito boa a dublagem. Eles realmente adaptaram algumas falas, tá muito boa de ouvir.
Show de bola. Eu nem curto tanto assim League of Legends, mas devo voltar de correr atrás daqui só pra ver isso.
A dublagem tá tipo Blizzard, nível Blizzard, tá? Realmente, eu me surpreendi muito com a dublagem. Eu já tinha ouvido alguns pedaços, mas funciona muito bem no jogo. A dublagem narradora, tipo, Welcome to Sunny Rift, tá arrumando, mas tudo bem. Os textos... O problema é que, assim, eles... eu sinto que eles traduziram, sabe... português arcaico do século XIII. Tá entendendo?
Então, saquei. Eu acho que eles devem ter pensado assim, já que o jogo tem uma temática medieval, a gente podia traduzir dessa forma,
não, pra
ter o clima,
não,
um negócio assim.
Desculpa, mas ele parece...
Não, só um palpite.
Não, eu sei, mas pra mim, eles acham que todos os jogadores são tipo Machado de Assis, sabe? Não.
Caraca.
Mas tem que ver como é que tá o nível do como é que é o texto em inglês, né? Porque seria voltado.
Não, o texto
em inglês é aparentemente um texto em inglês normal, tá ligado?
Mas
olha só.
É beta, é o closed beta, então eles fizeram ali, eu já coloquei no fórum e já tem muita gente colocando no fórum, colocando algumas coisas, alguns bugs e tal. É closed beta, então.
Você acabou de começar, com certeza eles têm muito o que melhorar e vão melhorar, com certeza.
Mas sobre o beta, eu queria perguntar uma coisa. O que esse jogo, a versão em português, além da dublagem, tem de diferente da versão original em inglês?
É porque você. O ping vai.
O ping vai melhorar porque vai
ser. Não, tudo bem, mas aí é. Brasil. Mas aí é só. Tudo bem, mas aí é só o servidor que tá aqui.
É, exatamente. O servidor vem pra cá e...
Tá faltando recurso nele? É um jogo diferente ou é o mesmo jogo? Porque eu não entendo
por que... É que nem o WoW, Brasil.
Mas por que pra trazer um jogo que já existe há anos no exterior pro Brasil, ele tem que entrar aqui como beta? Esse maldito beta eterno
cara,
de tudo.
Cara, justamente pra testar o desempenho do servidor que vai ser colocado aqui, cara.
Não. Na verdade, não é o servidor. É testar como a dublagem tá, como as coisas estão, porque, por exemplo...
Testar dublagem, você faz revisão. O jogador tem que testar a dublagem.
Deixa eu te falar. Tem uns personagens que a dublagem ainda tá em inglês, tá entendendo? Porque se eles lançarem o jogo logo agora... Eu tenho vários erros, então eles estão aprimorando, refinando esses erros. Tem alguns bugs ainda do jogo, quer dizer, né?
Mas não deveria ter bug na versão brasileira, que é só uma tradução, eles não estão desenvolvendo nada de novo.
É isso que eu tô falando, que o motivo deles lançarem o Closed Beta não é só a dublagem, é justamente para testar o desempenho e a forma como tá funcionando.
O problema é que o servidor do Closed Beta não é brasileiro. O servidor do Closed Beta tá em Miami.
Ah, rapaz.
Mas o que eu tô falando é que eles não vão achar bug que tem na versão brasileira, que não tem na versão de fora, se não tiver nada implementado especificamente pra versão brasileira.
Quando eu vi
a notícia de beta de League of Legends Brasil, eu falei, por quê? pra mim não faz sentido ter um beta de um jogo que é uma dublagem.
Existem bugs no jogo que não tem na versão americana.
Então, se tem bug e eles não estão desenvolvendo nada específico pro Brasil, eles pegaram uma versão antiga. É a única explicação, entendeu?
Cara, eles estão refazendo o jogo todo, eles estão localizando o jogo todo pro Brasil. Tudo
a localizar é diferente de desenvolver, assim, eles só estão mudando arquivo de áudio, arquivo de texto. Isso não gera bug, entendeu?
Mas tem, pronto. Eu tô falando que você que tem, porque eu vi. Tá bom? Isso vale pra você? E outra coisa...
Explica, mas não justifica.
Não justifica. Mas eu não sei como é que foi com o WoW. Eu acho que o WoW, o Brasil, teve algumas coisas de beta, alguns beta testes pra ver como é que tinha. Eu não sei se foi pra todo mundo, mas o caso do LoL é pra todo mundo pra testar. O problema não é esse. O problema é que, pra mim, tá tudo bem. Tem alguns erros? Tem. Tipo, as skins têm nome duplo. Eles vão saber se decidir os nomes, mas isso eles vão mudar. O meu maior problema é... O jogador brasileiro. É um saco. Cara,
com certeza.
Eu já estou desistindo de migrar pra conta brasileira, porque jogar com o jogador BR, como a gente chama, é um saco. É um
justamente esse tipo de jogador que me fez odiar Dota, cara. Eu tenho um nojo de Dota por causa desse tipo de jogador imbecil, que não sabe se comportar.
Primeiro, eles não se conversam com o chat. Segundo, se conversam pra frescar da dublagem. E jogada por si mesmo, eles não jogam com a equipe, eles colocam a culpa nos outros, eles sabem que estão errados, mas sempre colocam a culpa nos outros, não sabem se comportar, escrevem mal, muito mal.
Não, isso aí é padrão, nem precisava falar, daí tá implícito.
Esse tipo de coisa, eu jogo tô muito suportável de falar, tá entendendo? Então... O problema é que o servidor está infestado desse tipo de jogador. E eu estou ganhando poucas partidas por causa deles também, porque eu jogo do meu jeito, eles xingam o jeito que eu jogo, e jogo o jogo deles e dane-se o time.
É, o problema é que eles não armam estratégias, eles querem jogar do jeito deles e acabou. Se você, por um acaso, você que é mais experiente, Ives, se você chegar e conversar com eles e tentar armar uma estratégia, eles vão mandar você tomar no cu e vão jogar do jeito deles.
E outra... Tem alguns personagens que eu jogo, que eu faço umas builds, que chama com os itens, do jeito que eu acho que é certo e que funciona. Eles falam, tá fazendo a build errada aí, não sei o que, só não joga nada e tal. Porque tem esse conflito, porque quando você entra no Clube de Beta, você ganha 500 mil de IP e de Wild Points, que é o dinheiro do jogo. E você compra todos os personagens e compra todas as skins. Então, um cara que é jogador nível 15 no servidor americano... É nível 30, o Coisa de Beta.
Saquei. Isso. É que é justamente uma forma que eles encontraram pra acelerar o...
Sim, não.
Vocês comprarem coisas pra poder testar o sistema.
Pra mim é ótimo, porque você pode testar o que o jogo pode oferecer no máximo.
Exatamente.
Problemas são os jogadores de level 13 que querem pegar personagem. Eles querem testar um personagem numa partida 5 contra 5, onde não dá, porque existe um modo só pra isso. Que é 5 contra 5 bots.
Claro.
5 personagens. E eles não. Parece que eles nunca jogaram League of Legends. Gente, não me testa personagem 5 contra 5, pelo amor de Deus.
Mas aí já tá parecendo com aqueles caras que fizeram a fama do Dota de ser um jogo terrível pra iniciante. De repente os caras realmente nunca jogaram. Eu vi um monte de gente de site hoje sorteando que. Do jogo no Facebook, no Twitter e tal. Então um monte de gente que nunca ouviu falar do jogo foi, pegou e foi jogar, cara.
Mas é que tá, cara. Esse povo que é realmente iniciante é minoria. A maioria dos jogadores em jogos como Dota e em jogos como LoL é de jogadores que já jogam há muito tempo e não toleram noobs. Se você chegar num servidor qualquer de Dota agora e avisar pros jogadores que você é um jogador iniciante, que você tá começando agora... Você, no mínimo, vai ser quicado, cara. No mínimo.
Vai. E outro, o ruim é que o LoL tem um ótimo matchmaking. E como no Closed Beta todos são nível 30, o matchmaking meio que se torna nulo. Porque todos são level 30. Então, um cara pode ter um contra level 30, mas ele é inexperiente porque ou nunca jogou, ou no servidor americano é level 10.
Ou então porque você até jogou até um pouco, mas por causa dos outros jogadores insanos que não te deixam jogar só porque você é noob, você não teve oportunidade de aprender a jogar legal.
Não, não, mas isso eu entendo. O problema do Closed Beta são que eu percebi que eu vou ter que aguentar os jogadores brasileiros, isso se eu quiser migrar para o servidor brasileiro.
E é por isso que se eu for começar a jogar, eu não vou migrar, cara. Eu vou ficar sem.
Mas aí, eu não sei, eu acho que o que você falou mesmo, como tem o matchmaking é bom, talvez quando sair a versão final, se você, se você se dedicar um pouquinho, subir o nível, rapidinho você se livra do pessoal que tá ali jogando, vai jogar umas partidas de bobeira e não vai evoluir
mas,
tanto.
Mas algum dia, quando eu falar sobre o LoL no site, eu vou fazer um TCC sobre como o jogador brasileiro é um tumor na internet atual. Mas
esses são os detalhes. Saudade agora do Continue, cara. O Fábio Brat, ele tinha escrito um texto enorme tratando desse assunto que...
Eu lembro exatamente. Eu
me inspiro nesse texto. O Fortress 2 era novidade, tava todo mundo jogando e tal, e ele falou justamente disso, que era de um tempo que o Fortress 2 tinha uma função que se você apertasse o botão F10 no teclado, automaticamente você saía. Você vinha pra fechar o jogo instantaneamente. E aí, os jogadores veteranos naquela época ficavam tirando sarro dos noobs. Que eles perguntaram como é que, sei lá, como é que fazia pra fazer tal comando. Eles diziam,
F10.
Não, aí aperta F10. Aí eles apertavam F10 e saiu do jogo e os outros ficavam tirando sarro da cara da pessoa. Isso é muita filha da putagem, cara.
É, cara, mas é... Quem nunca falou, ensinou a irmã a fazer alguma coisa no computador falando aperta Ctrl W e tal? É questão de você se brincar, entendeu? Eu lembro desse texto, mas eu acho um pouco babaca isso de você falar a todos os jogadores daquele... Porque o que mais você vê são brasileiros reclamando de brasileiros. Então, se todo brasileiro é babaca... Você que tá reclamando tá nesse meio também, entendeu? Então tem. Sim, sim. Você vê um monte de gente de brasileiro reclamando. Então, se esses brasileiros que estão reclamando jogam direitinho, tem brasileiro pra cacete que joga direitinho. Então acaba sendo um negócio que não faz muito sentido.
Mas, por exemplo, no servidor americano, é quando tem um BRBR, que eu percebo o BRBR, pelo chat, dá pra perceber isso, eu falo inglês, eu ignoro. Eu simplesmente ignoro, cara, porque. O engraçado é que no americano eles xingam você achando que você tá entendendo. Tá entendendo? Que a maioria das vezes você tá entendendo, mas eles xingam os gringos, não vai pro inferno, vai pro caralho, esse tipo de coisa. E eu penso, cara, ele é, sei lá, chinês, ele não tá te entendendo, não vai adiantar
isso. É outra coisa chinês. Que os estrangeiros reclamam muito, que o brasileiro que não sabe se comportar, ele não tem sequer a decência de tentar falar no idioma local, ele fica falando português onde quer que ele vá.
Uhum. Aí depende, cara. Se você estiver jogando com um amigo, já mudou completamente.
Aí o jogo é que tá, bicho.
Se você eu, por exemplo, com um amigo, só jogo com amigos.
Se você estiver jogando com um amigo, você vai conversar só com seu amigo. O problema é que tem gente que entra no meio de um monte de gringo no servidor e fala português.
Por exemplo, não, mas olha só, entra duas pessoas falando português. Eu tive experiência de jogar muito pouco mesmo, mas joguei. E um pouquinho de Ragnarok com os colegas da faculdade.
Ah, e você jogava em servidor brasileiro, gringo?
Era um servidor pirata de alguma coisa aí. Mas a gente andava pelo jogo conversando no chat aberto, chat global, em português, cara. E a gente não tava se tocando de...
Aí eu pergunto,
tem pessoas aqui ao redor que não estão entendendo.
Aí eu pergunto, você tava jogando... Você estava conversando com esse pessoal em uma área aberta que todo mundo costuma conversar mesmo? Ou você estava conversando no meio de uma guerra do Império onde todo mundo precisa se comunicar em inglês?
Não, a gente conversando entre a gente e falando bobeira, falando, mata aquele bicho ali e tal. Mas
você fazendo o problema da comunicação em português e inglês em jogos como o Dota, em jogos competitivos assim, é porque os gringos reclamam porque não dá para se comunicar e não dá para traçar estratégias. Por isso que eles reclamam. Sim, tudo bem. É disso que a gente tá falando.
Mas tem que pensar também que se o cara não fala inglês, não tem jeito. O cara, você vai obrigar ele...
Se não fala inglês, você não joga falar... LOL, meu amigo. Não vai jogar.
Eu discordo.
Eu acho que eu penso.
Eu acho o seguinte. Se você não sabe inglês, mas você se propõe a jogar num servidor que é em inglês, tenta aprender pelo menos o básico pra se comunicar com o pessoal pra você jogar legal.
Sei, eu acho que o jogo pode até...
Eu não concordo com o Ives de ser extremista desse jeito. Se você não sabe inglês, não vai jogar.
Eu sou extremista porque eu já tô com raiva do jogador do Brasil.
Cara, eu tenho jogo... tanta raiva quanto você, cara. Mas
o jogo deveria ter um esquema de você... Eu acho que o jogo poderia ter um esquema assim. Esse cara aqui só tá falando em português ou tá fazendo alguma coisa que eu não gosto, eu marco ele nunca mais entra no meu matchmaking. Beleza, não, isso seria interessante o jogo ser.
Isso existe, essa pergunta tem no LoL.
Então, se coloca isso lá e você nunca mais vê aquele cara. Tudo bem, na próxima partida vai entrar um escroto de novo? Vai, você vai excluir ele e uma hora não vai cair mais nenhum escroto no teu jogo. Mas eu acho que não dá pra você excluir o cara dessa forma. Deixa o cara tentar se divertir. Pô,
é o que eu falei, pô. É o que eu falei, que tá sendo extremista aqui é o Ives.
Não, eu sou extremista porque eu tô com raiva, mas enfim. Eu quero que o jogador BR se divirta, mas o problema é que a diversão dele é atrapalhar o jogo. É fazer a discórdia, é instalar o caos.
Então, mas aí você exclui ele você bota ele na blacklist, você nunca mais joga com ele e pronto, ele não atrapalha mais o teu jogo.
Mas o Diego, o LoL é o jogo mais jogado do mundo, ou seja, tem muito brasileiro nesse inferno. E essa é a minha crítica.
Mas você acha que não tem você acha que não tem espírito de porco com mais nenhuma outra nacionalidade?
Sim, não, mas o maior problema são os brasileiros, cara.
Porque eles sempre fazem isso.
Nem a Argentina é pior.
Eles sempre fazem isso. Eles são conhecidos mundialmente por serem o jogador. Por isso que eu falo jogador BRBR. Porque eles sempre falam, BR. Você sabe que o jogador é BRBR quando ele vai no chat, é BR, ei, beleza? É isso que ele começa a fazer.
Mas ele fez isso porque ele foi aprendendo isso, cara. Quando eu joguei esse MMOzinho bobo aí do Ragnarok, o Tibia, sei lá, teve isso também de... Eu aprendi em algum momento que, pô, vou socializar aqui e vou ver se os caras são brasileiros também e ficava perguntando isso.
Próximo jogo aí, o que, que você tá jogando, dia?
Bem, eu terminei essa semana o Spec Ops The Line. Bem, antes de eu falar do jogo, você já tinha ouvido falar desse jogo?
Eu li hoje cedo, eu li o post do Games Foda falando dele, fiquei interessado pra caramba. É sobre o
que? Ouvi falar que é um jogo mediano, mas a narrativa dele simplesmente ignora.
Eu não achei mediano. Primeiro que é o jogo com o nome mais genérico que saiu na década, né?
Realmente.
Porque o Spec Ops não diz nada e o subtítulo The Line diz menos ainda. Mas só pra contextualizar, o Spec Ops é uma série que eu abri aqui na Wikipédia, tem pelo menos 10 jogos, e o último saiu em 2002, pro PlayStation 1. E aí, esse jogo, eles tentaram ressurgir com a franquia ia ser feito pela Rockstar e a Rockstar desistiu do jogo, cancelou e aí caiu na mão de uma desenvolvedora chamada Jaeger Development. Mas então, o Spec Ops é um jogo de tiro em terceira pessoa que se passa em Dubai, que você falou aí, Ives, que o jogo é mediano. Eu ouvi isso também em alguns lugares.
Mas é um tipo de genérico, de tipo, a parte do tiro é genérico, mas a narrativa de história.
Mas eu não achei. Eu achei a parte de tiro bem competente, bem. Assim, dá pra jogar tranquilamente. Não é o objetivo do jogo, mas dá pra jogar ele tranquilamente, só como um jogo de tiro e se divertir assim mesmo. Assim, é o básico que a gente tem em outros jogos. É tiro com cobertura em terceira pessoa. Mas aí o grande foco dele está realmente na narrativa, né? Na ideia de ser meio que uma crítica para jogos de tiro. Então tem muito...
Vou escutar.
Que ele vai tentando, à medida que o jogo avança, te deixar meio que responsável pelos soldados que você está matando, pelas ações que você está tomando no jogo, né? Ele até tem algumas decisões morais que você toma durante o jogo. Mas até que são decisões, são poucas decisões, e elas não influenciam muito como que a história avança. Mas, assim, o jogo é baseado livremente num livro chamado Coração das Trevas, que é até um livro que eu acho interessante, vou ver se eu pego ele para ler.
Não sabia que era baseado num livro.
Isso, que foi o livro que serviu de inspiração também pro Apocalipse Now, o filme. E a ideia, hoje eu escutei o podcast do GameSpot, que seria interessante a gente linkar no post, né? Que foi feito um podcast com o roteirista, com o roteirista do jogo. E aí ele fala alguns detalhes, cheio de spoiler, óbvio, mas ele fala alguns detalhes sobre a história do jogo, as decisões de design que eles tomaram e tal. E aí ele fala que, a princípio, eles tiveram esse pitch da 2K, que foi a publisher do jogo, né, de fazer um third person shooter em Dubai, que usasse a licença desse Spec Ops que eles tinham adquirido. Então, basicamente, era isso. Pega isso e faz um jogo. Mas eles tiveram bastante liberdade para fazer o que eles quisessem em cima desse tema. Então, o que eles fizeram foi... a história se passa... tendo uma série de tempestades de areia em Dubai, e a cidade ficou totalmente isolada. E aí os Estados Unidos mandaram um pelotão lá para resgatar os sobreviventes. E só que esse pelotão sumiu. Não deu mais notícias. E aí você e mais dois caras são enviados para lá para descobrir o que aconteceu e ver se dá para resgatar os caras, ajudar eles a saírem de lá e tal, né? Só que quando você chega lá, você vê que a cidade tá na merda mesmo, né? Então, você descobre que estão acontecendo muitas coisas estranhas, né? O pelotão lá que estava perdido, ele começou a querer funcionar meio que como uma milícia na cidade. Então ele começa a dominar a cidade e como é que eu vou dizer? Deixar bem linha dura mesmo, né? Então eles segurarem o povo lá, para fazer o povo sobreviver, eles terem que segurar o pessoal na rédea mesmo. Então tem tortura, tem assassinato a sangue frio.
O que eu tinha lido sobre esse jogo, ele é que realmente o ponto alto do Spec Ops The Line é justamente o enredo dele, que ele tem como característica principal simplesmente levantar diversas questões morais, né, pro jogador. Isso. A respeito de outros jogos de tiro em primeira pessoa hoje em dia que... aparentemente não se importam muito com essa coisa de matar, matar e matar. Eu até lembro quando eu tava lendo Games Foda, eles tiraram um screenshot do jogo e embaixo tava escrito lá, tava uma foto lá de um soldado, né, assim, parado, pensativo, e embaixo uma legenda que dizia mais ou menos assim: matar por matar é assassinato, matar pro governo é heroísmo, e matar por diversão é inocência. Quer dizer, é uma carga bem, né, bem alta que o jogo traz. Várias questões morais bem interessantes que o jogo aborda.
Não, exatamente. Ele não quer que você se divirta tanto matando. Mas o que
não é
interessante...
assim, eu acho que eu entendi o seguinte. Banalização, que você nota que existe em vários jogos de tiro, que tem gente que às vezes... leva a acreditar que simplesmente matar é bonitinho, é divertido, e se você for pra guerra é tão bonitinho... quanto, se você se alistar no exército e tal, vai ser aquela coisinha romantizada de um Call of Duty, por exemplo.
Mas só que o jogo é diferente, né? O jogo é muito bem pensado, porque ele quer te dar toda essa carga, e ao longo da história ele vai te colocando isso, e os personagens vão ficando cada vez mais ferrados, física e mentalmente. Não, só que ele vai brincando com a tua cabeça mesmo, porque tem um radialista no jogo que ele botou alto-falante pra cidade inteira, e ele fala um pouco contigo. Uhum. E quando tu entra em combate, geralmente ele bota umas músicas animadonas, assim, uns rocks maneiros e tal.
Que é justamente o que acontece nos jogos, né?
Cara, você fica na pilha, assim, caraca, isso aqui tá muito maneiro, eu tô matando os caras aqui. E aí, tipo, termina aquela sequência e os caras vão ter um... puta, o que, que a gente acabou de fazer? Eles têm uns diálogos muito, muito bem escritos, tem umas cenas muito dirigidas, sabe? Parece, assim, com qualidade que você veria num bom filme de guerra. E aí eu acho que o jogo consegue puxar muito pra esse lado de ter uma narrativa muito interessante.
Tem pra PC, né? Peraí, deixa eu ver se tem no Steam aqui.
Não, eu joguei ele no Steam. Eu comprei numa promoção da Amazon, porque ele saiu no final do mês passado e eu já consegui comprar com
50% de desconto
na Amazon. Eu acho que foi um jogo que acabou não conquistando tanto o espaço, né? Ele não teve muito marketing, tem esse nome genérico, como eu tô falando, então...
Mas, assim, eu vi que, além disso, é que você e todo mundo é vilão, não existe mocinho. Você termina o jogo e você se sente mal, tipo...
Cara, pra você ter uma ideia, tem uma cena... Pra você ter uma ideia, tem uma cena que você ataca soldados americanos com um fósforo branco. Que é aquele... É, você tem um morteiro que você tá atirando fósforo branco que o cara vai queimar até morrer.
Uhum.
É, então você... Realmente você não tá fazendo coisas muito bonitas. Você tá... A partir de certo ponto, sua missão já foda-se. Você tá agora tentando sobreviver e da forma mais...
A qualquer custo.
A qualquer custo possível. Você não... Então ele realmente tem essa questão de você não tá fazendo uma coisa bonitinha, você não é o soldado que tá salvando o mundo.
Você não é o soldado Call of Duty, né? Você mata pessoas, você, né? Você é um...
Enfim, o objetivo açougueiro. De Spec Ops The Line é justamente acabar com essa coisa romantizada de maniqueísmo, de mocinho e bandido que todo jogo de tiro costuma ter, né? Eles tentam mostrar de forma mais realista possível. Eu acredito que...
É, só a contrapartida é que nesse podcast é interessante do que o autor fala, né? Que eles não são exatamente contra o Call of Duty e eles só querem mostrar uma outra visão, entendeu? Porque não, eu gosto
ótimo.
Muito de Call of Duty. É um jogo que eu gosto justamente pelo que ele oferece, as explosões, uma ação de... Uma cena de ação mais absurda depois da outra.
Mas nunca é demais você trazer novos pensamentos pro jogo, né? Trazer
nova mentalidade pra um jogo como esse, né? Realmente tudo muito louvável.
Por isso que eu tô falando que o Spec Ops, eu não acho ele ruim, eu não acho ele mais ou menos como um jogo de tiro. Ele tem umas cenas de ação bem interessantes, ele tem umas cenas de tiroteio muito legais, onde você tá, pô, caraca, isso aqui tá muito interessante. Nossa, essa música aqui tá muito engajante, eu tô muito animado de estar trocando tiro aqui. E aí, ao mesmo tempo, ele tem essa parte de tentar ser um pouco mais profundo, né? Por que você tá atirando nas pessoas e qual é a consequência disso? E ele até brinca um pouco com isso também, esse radialista que eu falei, que tem uma hora que você mata uns caras e ele fala assim, uma voz bem engraçadinha, contando piada mesmo. Pô, esses caras tinham família e tal.
Olha aí.
E assim, ele tá fazendo uma piada contigo ali na hora, mas se você pensar, eles tinham família mesmo, né? Se eles fossem pessoas de verdade.
Com certeza.
Agora, pra acabar nosso cast, Gião, o que você está jogando?
Bom, no momento eu não estou jogando mais nada, mas eu vou falar do jogo que eu acabei de zerar.
Acabou o cast, tchau, gente.
que eu acabei de zerar, que foi uma questão de honra que eu ter zerado, que foi justamente Super Meat Boy. Que a gente falou sobre ele no nosso cast anterior, e eu estava jogando ele já há um bom tempo. E antes de ontem eu finalmente consegui zerar. E realmente...
Usa o Game Shark.
Oi?
Usa o Game Shark.
Eu queria ter usado o Game Shark porque eu estaria com um humor bem melhor. Porque, cara, o jogo... Cara, eu acho que foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, velho. Sério, cara. A última fase dele e você ter aquele labirinto enorme pra você passar cheio de serras, cheio de armadilhas e depois você ter que voltar pelo... Voltar aquele mesmo caminho todinho e com a dificuldade maior ainda, depois é uma sensação de recompensa que você tem quando você zera aquele jogo, que é incrível. Mas, fora isso, não tenho muita coisa a acrescentar realmente não. Super Meat Boy é um jogo muito foda.
É aquela coisa que eu até comentei no cast 9 do Co-op, o Jabazinho, uhum. Sobre como os conceitos de level design do Super Meat Boy são simplesmente incríveis.
Foram muito bem aplicados.
De progressão, foi realmente muito, muito bem aplicados. E é aquela coisa, é que nem o Rayman, a análise que eu fiz, se errou, a culpa é sua. Não é o jogo que tá quebrado, esse porque você errou a plataforma. Porque eu fiz a resenha aí no site. É, os controles são extremamente precisos, tudo funciona. É rápido. O problema é que o Super Meat Boy, ele é mais desafiador que o Rayman, é muito mais insano. Então você tem que achar o ponto pra sair e tal. Tem uma fase bônus do personagem, a Wanna Be The Guy, que é insanamente impossível. Que, meu Deus do céu, cara, é tanta serra que eu fiquei maluco. Mas é tipo aquela coisa. Relembrando aqueles bons tempos de jogo de puzzle. Mas é só isso. faltam jogos assim, jogos simples, com ideias boas, desafiadores e divertidos, sabe? Um bom jogo de videogame. Rayman, Meat Boy, Braid. Braid é diferente porque ele tem questões filosóficas de voltar no tempo, é questão de perder o amor, essas coisas, mas é um ótimo jogo de plataforma.
É, com certeza, eu também concordo. Eu não tenho nada contra os jogos atuais e tal, a maneira como a indústria está se desenrolando, mas eu acho que realmente falta criatividade na maioria dos jogos que a gente vê hoje em dia, né? Tudo bem que de vez em quando a gente tem um Portal 2 para salvar o dia e tal, mas eu acho que o grande reduto de quem espera um pouco mais do que simples blockbusters é realmente jogos independentes, né? Você vê aqui o próprio Super Meat Boy, é um ótimo exemplo disso. O Braid também é. O VVVVVV, que é um outro jogo que magnífico.
Também impossível. Também impossível. Vocês jogaram o You Have to Win the Game?
Não, ainda não.
Esse não, eu sei o Bonder Rope.
Eu escrevi um textinho lá no Select Game. Eu botei aí no chat o link. Sim, do jogo. Esse jogo, cara, é muito bom, é fantástico. É nesse esquema de você de ter essa jogabilidade assim, onde você tem que ser ágil, né, para desviar dos espetos e tal.
Sim.
E naquele estilo de exploração, tipo o jogo do Metroid, assim, onde você acha um lugar que você não consegue ir, depois você vai pegar uma habilidade, um item que você consegue ir lá. É um jogo curto, você deve terminar ele da primeira vez em umas 2 horas, mas é muito bom, muito legal. Já que você gosta assim, de jogo que tem essa dificuldade.
Eu vou instalar a polêmica com um hater que eu sou. Na indústria atual, as pessoas que estão tendo as melhores ideias atualmente é os jogos indies.
Com certeza.
Os jogos indies estão tendo as melhores jogabilidades, as melhores histórias.
Não.
Eu acho que comparando ele com a grande indústria. Bem melhor.
Eu concordo com o Ives, mas eu devo acrescentar que, obviamente, há exceções. Como eu disse, então, o pessoal da Valve.
Tem a Valve, o Spec Ops que saiu. Exato. Mas os indies estão.
Mass Effect 2, cara, me fala um jogo indie que é melhor do que Mass Effect 2.
Não, eu tô falando, mas tipo, Mass Effect 2 é um em um milhão. A maioria dos jogos indies famosos que
Portal 2. Aí,
na minha opinião, o Mass Effect 1 é bem melhor do que o 2, cara.
Não, eu gosto mais do 2. Mas Red Dead Redemption. Mais.
Enslaved. Ele é um jogo legal, mas ele só inovou por causa da ambientação dele. Quantos jogos de faroeste você vê por aí, cara? Não são muitos jogos de faroeste.
Mas não é só a ambientação, os personagens são muito bons, o roteiro é muito bom, o texto é muito bom.
Sim, mas o Mass Effect, o Diego, é em 1 em 1 milhão. Tô falando que a maioria dos jogos indies que saem são bons, são ideias boas.
Não, essa é a questão. Tem muito mais jogo indie do que jogo grande.
Sim.
Então, a grande minoria dos jogos indies são bons. Só que o problema é que você... aí você cita 10 jogos indie que são realmente excepcionais e acha que todo jogo indie é excepcional, não é?
Não.
O que o Ives está querendo dizer é que não é que todo jogo indie, 100% de jogos indie sejam bons. É que você encontra mais jogos que se destacam como jogos bons entre os jogos indies do que entre os jogos AAA de grandes desenvolvedoras.
Só porque você ignora os jogos que são ruins.
Aí é que tá. Se você ignorar os jogos que são ruins de ambos os lados, você vai ver que os indies têm jogos legais.
Cara, o Steam virou um reduto de jogo indie. Tem jogo indie pra cacete.
E
90% dos jogos eu olho pra capa, eu olho pro vídeo, eu olho pros screenshots e falo, eu nunca vou querer jogar isso na vida. Eu tenho uma cacetada de jogo indie que eu nunca vou querer jogar na vida, que veio naqueles bundles. Eu comprei por causa de um jogo que eu queria e veio os outros juntos, entendeu? Eu acho que o problema é que o pessoal olha muito pro jogo indie e olha só pro sucesso e fala, caraca, isso aqui é a melhor coisa que aconteceu no mundo. Tem muito jogo indie excepcional. Eu gosto muito de
The Bastion, por exemplo. Mas eu tô falando da balança atualmente.
Mas eu acho que o jogo indie ainda é muito mais exceção do que... sucesso do jogo indie ainda é muito mais exceção do que o jogo grande.
Na minha opinião, a indústria de hoje, os indies estão meio que salvando, porque eles estão fazendo jogos melhores, não estão fazendo esses jogos mais genéricos, e eu tô sentindo que, cara, desde janeiro pra cá, teve muito pouco jogo, tipo, oh meu Deus, ano passado a gente teve muito mais jogos bons, mas
sim, mas aí grandes. É uma questão de que a indústria, sim, eu não, acho uma pena, mas eles deram meio que uma pausa por causa de fim de geração e tal, um monte de jogo que era pra ter saído agora foi adiado pro ano que vem.
Sim,
então...
eu posso
realmente tem essa questão da geração que tá quase acabando também.
Essa geração ainda tem muito que dar. O problema é que algumas empresas, tipo a Nintendo, que quer adiantar logo a geração porque ela fez um console em 2007 agora e
não,
acha
a Nintendo não quer, né? Ela quer que a geração continue, porque se a geração avançar,
ela fica pra trás, mesmo jeito, é verdade.
Eu sei, mas...
Ela quer avançar a geração dela.
É isso.
Ela quer, parar de competir com o PlayStation 2, é isso que você quer dizer, né?
Exatamente.
Caraca, mas... você falou tudo agora, Diego.
Mas, tipo, é aquela coisa, as pessoas já acham que o Wii U é da nova geração, sendo que não é, e querem adiantar logo a geração, tipo a Sony e a Microsoft, que querem fazer logo jogar para uma geração, e como as publishers vão com essas aí, elas vão parar de fazer jogos para essa geração e não estão nem aí. Tá entendendo? Por isso que a gente
está tendo também,
essa escassez.
Eu também acho que não precisa. Eu ouvi, eu acho que foi no Games on the Rocks alguém reclamando, caraca, o PlayStation 3 é uma bosta porque demora para sincronizar o troféu e eu fico muito feliz de que daqui a pouco não vou mais precisar usar o PlayStation 3. Eu acho bobeira, eu acho que se o PlayStation 3 durasse mais 5 anos, talvez 5 anos seja exagero.
3, mas pra mim 3 é ótimo.
Mas eu acho que se ele durasse mais um pouco, tudo bem, tecnologicamente, assim, em termos de gráfico e tal, a gente chegou meio que num limite, mas principalmente porque o que tem para PC hoje tá muito à frente. Mas eu acho que ainda dá para fazer jogo muito interessante para as plataformas, o que não é o que a gente
quer. Eu acho que essa geração ela não precisa acabar logo. Eu concordo com essa linha de pensamento.
O Beyond, o Last of Us são um ótimo exemplo. O problema é o problema do Kinect. Eles têm uma tecnologia grande, mas não sabem usufruir dela. Eles não sabem usar.
Exatamente, eles não sabem o que fazer com a tecnologia que eles criam. Exatamente.
Mas o caso do Kinect, eu acho que também, em parte, é falta de investimento, porque não é todo mundo que tem um Kinect. Então, fazer um jogo grande que exige o Kinect ainda não deve valer.
Cara, isso é um ponto de Lima Tostines, porque você alega que as pessoas não compram muito o Kinect, mas o que eu vejo é que as pessoas não têm tanto interesse pelo Kinect, porque se
eles jogarem
agora, exatamente, porque não tem jogo.
Se
a Microsoft tivesse lançado o Kinect com uma boa quantidade de jogos e continuasse lançando mais jogos e continuasse fazendo propaganda em cima disso, com certeza haveria mais gente interessada no Kinect. Igual a Nintendo, ela lança só meia dúzia de joguinhos de esporte, coloca só isso no mercado e fica esperando que todo mundo compre e ela ganhe dinheiro só com isso. O problema todinho é esse, cara. No meu ver, é esse.
Sim,
se ela vendesse mais, com certeza venderia mais.
Se não, eles não lançariam o Kinect com uma cacetada de jogo justamente porque não teriam uma base tão grande, então você precisa ter uma base para produzir o jogo e vender e valer a pena.
Lançasse aos poucos, mas lançasse. O problema é que ela não lançou mais.
Então eu acho que a questão é de investimento. Eu acho que
usar o Kinect, eles têm uma tecnologia grande. É uma tecnologia muito avançada.
Mas se o próximo Xbox vier com o Kinect por padrão, eu acho que vai ter um salto muito grande de qualidade dos jogos que usam o Kinect, porque todo mundo vai fazer. Eu posso fazer um jogo usando...
Do mesmo jeito que a Nintendo lançou o sensor do movimento delas pro padrão e não apenas como acessório, e ele virou o padrão realmente, e toda empresa que faz pro Wii faz pensando no sensor de movimento, porque não tem pra onde correr, não tem como fazer pra outra forma de controle.
Que assim, pode me corrigir se estiver enganado, mas eu não conheço um jogo AAA que funcione só com Kinect, porque o cara não quer perder o público que não tem Kinect, entendeu? Tem jogos de investimento, tem aquele jogo.
O problema não é esse, o problema não é a quantidade de Kinect. Eu acho que tem muita gente que tem o Kinect, o problema é que as empresas estão preguiçosas e elas não querem perder tempo para estudar a tecnologia.
Não é perder tempo,
é perder tempo sim, porque o Steel Battalion, por exemplo, eu já vi trailer, já vi coisa, o Steel Battalion, tinha um potencial incrível de ser um jogo muito bom, mas eles não, parece que eles não jogaram o jogo porque o sensor de movimento não funciona no jogo. Não funciona.
Sim, isso eu vi no podcast do Giant Bomb ele dizendo que o jogo é uma bosta, que tem missão que é você ficar parado e dar um comando depois de 5 minutos que você tá parado olhando pra tela.
Mas ele tinha um potencial. O problema é que o jogo tá mal feito, parece que eles não testaram o jogo, e é isso que eu falo.
Se mas aí parasse, é o caso de um jogo mal feito. Eu tô falando que você pegar, sei lá, o Mass Effect teve aquele comandinho de voz, mas ele poderia...
Sim, mas é um
a BioWare podia... Isso, exatamente. Por que é um gimmick? Porque eles querem que o jogo funcione... Não, porque eles querem que o jogo funcione perfeitamente pra quem não tem o Kinect. Se o também... Kinect estivesse integrado com o Xbox, ele é padrão. Eles poderiam fazer um jogo que não usa o controle. Eles podem pensar, eu quero fazer um jogo AAA, com todas as ideias aqui que eu tive, que não vai usar o controle, porque todo mundo tem o Kinect.
Mas o Diego é que nem o Move. Por exemplo, tem um patch pra você jogar com o Resident Evil com o Move, com ou sem. Heavy Rain com ou sem o Move. O problema não é esse. O problema é que o pessoal não tá perdendo tempo de fazer uma tecnologia boa pro Kinect. Não
mas
é questão
quando você... Pro... Mas quando você faz esse patchzinho que vai dar uma mudadinha, faz uma mudança pequena no controle para ele funcionar com o Move ou com o Kinect, você já está assumindo que o seu jogo funciona bem com o controle normal, entendeu? O que eu estou falando é que você fazer um jogo totalmente focado para aquela ferramenta, pro acessório.
Aí você tá tirando proposta de tudo. Você tá tirando proposta da ferramenta. Você tá dizendo que a ferramenta é apenas um gimmick. Você tá dizendo que a ferramenta é apenas para um jogo bobinho.
Não, não é isso que eu tô falando. Não.
Você,
porque o que eu tô falando é que se o jogo for o mesmo com o Move ou com o controle normal, não vai. O Move tá
não,
sendo
eu
só
um sei. Gimmick. Vai ser um gimmick, mas você falou que as empresas não estão fazendo AAAs com o Kinect porque não vão ter o público. Se as empresas pensassem assim, nunca vai ter um AAA, cara.
Exatamente. É aquela mesma problemática que eu falei. As empresas não se interessam em estudar a tecnologia, em investir nela e investir em propaganda sobre ela. Aí acaba que as pessoas não compram porque vem só aquela meia dúzia de jogos.
Maior exemplo.
Sabe que não vai ter mais um jogo legal, interessante, e só quem vai comprar é o pessoal que joga casualmente. Eu odeio esse termo, mas eu vou ter que usar. É o pessoal que joga joguinho casual. Que só vai jogar aquele joguinho de aeróbicazinho, de esportes, e deixa pra lá.
O maior exemplo de tudo é o Skyrim. Aquele esquema de você usar o shout do Skyrim com a voz. Como é que a gente tiver uma ideia? Não deixa eu te falar. Você também não deixa eu te falar, fica difícil quando a discussão, meu filho.
Mas é gimmick. É gimmick que a pessoa usa uma vez na vida, porque ninguém fica gritando com a TV.
Deixa ele terminar.
O problema é gimmick, mas como é que eles souberam? Os fãs, o pessoal que hackeou o Kinect, inclusive você usar com PC, teve essa ideia e usou. Sendo gimmick ou não, o doidinho qualquer conseguiu ter ideias mais brilhantes que o desenvolvedor.
Mas não, isso não é uma ideia brilhante,
não.
Cara.
Não, então, uma ideia, eu diria assim, uma ideia é qualquer, de tipo, por que eles não fizeram isso antes, assim, que do jogo?
Porque eu te garanto que não venderia uma cópia a mais do jogo se tivesse isso.
Cara, se eles tivessem um marketing necessário, se tivessem estudado, como eu tô falando desde o começo dessa discussão, se eles tivessem...
Cara, Mass Effect, você dá ordens pra sua... Você fala com os personagens, você lê a fala... Do personagem, ao invés de escolher com um controle, e ninguém se importa.
Sim, mas que nem o Skyrim, é que eles não fizeram o marketing necessário. Eles não. É que nem eu falei do Rainbow Moon. Eles não querem que você se importe com aquilo.
Exatamente. No Mass Effect 3 tem essa função, mas eles não fizeram propaganda dessa função.
Não, eles fizeram porque eu não joguei de Xbox.
Não fizeram,
eu
cara.
Sei, cara.
Comecei a jogar de PC, vi a propaganda todinha da Xbox e eu não vi em momento algum eles mencionarem
Eu vi bastante, mas de qualquer forma é uma coisa que você tá olhando, aí pensa, pô, legal eu falar essa fala, mas é tão mais fácil eu apertar esse botão aqui, pra que eu vou falar?
Mas eu falei, é uma tecnologia tão menor de report, que eles quiseram fazer uma coisa tão no futuro que eles não sabem usar. Eles simplesmente tem uma folha aqui que eu não sei usar. Não
faz um passo maior do que a perna. Basicamente é isso.
É isso aí. Eles deram um passo maior do que a perna. Pronto, acabou a discussão, acabou o cast, acabou o universo.
Então, vamos encerrar por hoje, né? Esse, é foi, esse foi o SelectCast número 4.
Comentem.
Tô até com a voz meio baleada aqui agora.
Xinguem o Diego, porque ele não se manja de nada e ele não gosta de metal também.
Então... Xinguem o Ives também, que o Ives tá muito mal-humorado hoje.
Isso, deixa
eu sou hater.
E deixa eu completar o círculo falando pra xingar o Ives. Eu só queria mandar xingar o Diego.
Beleza, então, galera. Esse foi o SelectCast número 4. A gente fica por aqui e até a próxima. Um grande abraço aí pra todos.
Comentem nos comentários, não vai ter feed, abaixem, enfim, indique pros amigos, é isso aí.